Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos iniciar esta audição conjunta da Primeira Comissão e da Comissão de Assuntos e da Comissão de Agricultura e Mar. Pergunto se o Sr. Vice-Presidente pretende dirigir-se aos presentes.
Não, nenhuma palavra de especial no momento.
Muito obrigado. Permitam também que cumprimente os membros da Comissão Técnica e o Sr. Presidente, o Sr. Professor João Guerreiro. Muito obrigado pela vossa resposta e pela vossa presença para os esclarecimentos que foram solicitados, justamente a requerimento do PSD, pelo que começarei por dar a palavra ao Sr. Deputado Maurício Marques para expor os fundamentos do requerimento apresentado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, caros colegas deputados, começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Técnica Independente e, na sua pessoa, cumprimentar os demais membros, quer os que estão, quer os que não estão. Felicitá-lo também e felicitar a Comissão Técnica pela qualidade do relatório que foi apresentado, que é de reconhecimento de todas as forças partidárias. E é justamente esse relatório que aqui hoje nos traz, na intenção clara do Grupo Parlamentar do PSD, é que efetivamente as ocorrências que se verificaram este ano não se voltem a ocorrer. É isso que efetivamente nos move, é que se tirem daqui as ilações para que tragédias como aquelas que este ano se verificaram não voltem a ocorrer. E por isso nós apresentámos o requerimento, porque o requerimento tem, como nós reconhecemos e todos reconhecem, algumas críticas ao comportamento que existiu na altura. É a intenção do PSD contribuir para a retificação das anomalias que se verificaram, para que todos não voltem a lamentar o ocorrido. E é justamente para algumas críticas e observações que a Comissão Técnica reconhece no relatório que foi produzido, que nós gostaríamos de clarificar de forma a corrigir o comportamento futuro. É a nossa intenção aproveitar tudo aquilo que o relatório tem de bom e que sirva de ensinamento como medida de precaução futura. E é justamente nessa medida que gostaríamos que a Comissão Técnica aprofundasse, clarificasse algumas críticas que fundamenta o sistema, quer no combate, quer na prevenção, e gostaríamos que, para além do relatório, que é extenso, que é um elemento essencial para a nossa apreciação e o nosso trabalho político, para que também aprofundasse melhor e clarificasse melhor algumas críticas que aqui estão relatadas, quer na prevenção, quer também no combate ao ocorrido nos incêndios de Pedrógão. Sendo certo de que depois disso já tivemos, infelizmente, outras tragédias, mas é nesta parte do incêndio de Pedrógão que nós íamos focar a nossa preocupação e a nossa atenção, e queríamos, para além do relatório que já foi exposto, clarificassem algumas críticas que aqui fundamentam no vosso relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maurício Marques. Queria apenas informar que na primeira comissão não existe grelha de tempos e, confiando exclusivamente no sentido de responsabilidade e contenção das senhoras e senhores deputados, não nos temos dado mal com este regime e, nesse sentido, iremos conduzir esta audição segundo esta metodologia e com a mesma elevada expectativa que assiste às nossas reuniões ordinárias. Sr. Presidente, Sr. Professor João Guerreiro, tem a palavra.
Muito obrigado.
Muito obrigado por esta oportunidade que os senhores deputados, as duas comissões parlamentares nos dão de poder esclarecer alguns aspectos do relatório. Eu, numa carta enviada há pouco tempo ao Sr. Presidente da Assembleia da República, através dela agradeci a iniciativa que os senhores deputados tomaram de constituição desta Comissão Técnica Independente e do trabalho, da possibilidade que nós tivemos de desenvolver este trabalho no que respeita aos acontecimentos em redor do designado Pedrógão, mas abrange um conjunto de concelhos em redor de Pedrógão. E por isso, o nosso agradecimento, mas é um agradecimento que tem um traço dramático, porque foi um relatório feito sempre com a presença das 64 vítimas que desapareceram nesses acontecimentos e, portanto, foi tendo em atenção e a memória das famílias, das vítimas e das famílias, que nós, dentro do período de tempo que a Assembleia da República nos concedeu, que elaborámos esse relatório e daí o nosso agradecimento e julgo que a nossa contribuição tentámos ser o mais possível objetivos e bem documentados no relatório que fizemos. Comigo, neste momento, nesta audição, estão mais três membros da Comissão Técnica Independente, o professor Francisco Rego, o senhor Tenente-General Fortuoso Mateus e o doutor José Manuel Moura, que comigo e com mais oito membros elaborámos o relatório naquele período que a Assembleia da República nos concedeu. Estamos naturalmente à disposição dos senhores deputados para todos os esclarecimentos que entenderem e julgo que foi um gosto do nosso ponto de vista, foi um gosto sermos desafiados pela Assembleia da República para elaborar este relatório, tendo em atenção justamente este pano de fundo a que me referi. E por isso estamos completamente disponíveis e os agradecimentos novamente, devido a esta possibilidade de podermos esclarecer alguns aspectos que possam ter ficado menos desenvolvidos no relatório.
Muito obrigado, Sr. Professor João Guerreiro. E então agora dar a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Presidentes. Em primeiro lugar, queria agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD o extraordinário trabalho que esta Comissão Independente fez. Lembro que esta foi uma comissão proposta na altura pelo PS, todos os partidos deram o seu acordo e o Sr. Presidente da Assembleia da República empenhou-se especialmente nesta matéria. E o que é facto é que durante vários meses todo o país aguardou pelo vosso relatório. Aliás, serviu até de escudo ao Governo para tomar decisões ou para assumir responsabilidades. O que é facto é que os membros desta comissão, tão bem liderada pelo Sr. Professor, que conheço de outros debates, nesta nova área, infelizmente trágica para todos nós, o relatório final desta comissão vem, no fundo, confirmar muito daquilo que também, graças ao trabalho dos deputados de vários partidos que foram tentando perceber o que aconteceu, mas também há uma palavra a dar à imprensa portuguesa que, logo após a tragédia de Pedrógão, escrutinou muito daquilo que aconteceu e trouxe à luz da verdade muitas das circunstâncias em que tudo ocorreu. Mas há um conjunto de questões que vale a pena hoje aqui avaliar e concretizar, não para fazer política com aquilo que aconteceu, mas porque é essa a dívida que temos para com as pessoas que perderam a vida, mas sobretudo para evitar que no futuro volte a acontecer. Assumir os erros que cometemos como país e como sistema público é muito importante. E há aqui, Sr. Professor, há uma primeira pergunta que eu tenho que lhe fazer. Lendo o relatório, nós percebemos em vários pontos dos capítulos que vários instrumentos públicos de alerta, de monitorização, avisaram. Após a tragédia de Pedrógão, foi muito fácil dizer que o sistema faliu, ou o sistema falhou. E eu pergunto, Sr. Professor, na opinião da Comissão, foi o sistema que falhou, ou foram os operacionais do sistema que não deram o devido valor e não tomaram as decisões que o sistema aconselhou a tomar? Faço esta pergunta porque falo da antecipação da fase Charlie, do pré-posicionamento de meios, da extensão mais tarde da própria fase, eu sei que não estamos aqui a falar desse fogo, mas essa parte também é importante, ou, por exemplo, dos alertas para cada fim de semana em função daquilo que era a previsibilidade das temperaturas, da seca e todas as condições meteorológicas que proporcionam um fogo mais intenso ou maior perigosidade ou não. Todos nós sabemos que há concelhos que são alertados para os seus perigos, infelizmente aqueles concelhos que arderam e sobretudo onde se deu a maior tragédia, em Pedrógão, não faziam parte dessa lista, apesar das condições meteorológicas previstas o dizerem de forma bastante clara. E portanto, Sr. Professor, eu queria tentar perceber se consideram que o sistema deu indicações, fez avisos e se o mecanismo operacional não os teve em devida conta. Por outro lado, gostava de lhe perguntar e que clarificasse a posição da Comissão, se tendo em conta a grande previsibilidade de um ano muito difícil, sabendo quem estuda estas coisas, que a carga combustível é cada vez pior no nosso território e que as condições meteorológicas também levavam a que isto acontecesse, se era avisado ou sequer salutar que se decidisse mudar praticamente 80% da estrutura operacional da Proteção Civil Portuguesa, e falo na estrutura de comando na Proteção Civil, na Presidência da Proteção Civil e das alterações feitas nos vários comandos distritais. Eu chamo só a atenção que no impedimento do CODIS, Comandante Operacional Distrital de Leiria, na altura de Pedrógão, o segundo CODIS que estava a tomar conta das operações tinha 2 meses de experiência no cargo. Senhor Professor, pergunto-lhe, por exemplo, e tendo em conta a descrição da evolução do fogo no caso de Pedrógão, que se percebe claramente que o ataque inicial não foi suficiente, como muitas vezes acontece, demorou muito tempo a efetivar a estratégia de ataque ampliado, ou seja, trazer mais meios, mais músculo, mais carros, mais pessoal, mais meios aéreos, um conjunto, uma formação diferente para combater fogos daquela dimensão. Percebemos que o ataque inicial começou às 14h43. Normalmente o ataque inicial demora 90 minutos, quando falha passa-se à fase seguinte. Percebemos pelo vosso relatório que nem todos os meios disponíveis foram ativados. Passado 2 horas, meia hora para além do tempo normal, o ataque ampliado foi pedido. E nem aí começaram a chegar os reforços. Senhor Professor, na mesma sequência de pergunta que lhe coloquei antes, era ou não era benéfico e positivo para a tomada de decisão do comandante responsável pelas operações se não se tivesse eliminado, do ponto de vista operacional, a estrutura intermédia de comando chamados CADIS, que são os comandantes de agrupamento distrital que agrupavam vários distritos e serviam de intermediário entre o comandante nacional que coordena as operações, mas também com os comandantes distritais com quem está no terreno, a Proteção Civil, ainda até há bem pouco tempo em funções, eliminou estes comandantes, se não estou a errar, 5 em todo o país, 4 ou 5, juntavam vários distritos, apoiavam a decisão dos comandantes distritais e permitiam uma decisão sobre o ataque ampliado mais amadurecida, mais discutida, mais preparada, se a eliminação operacional destes cargos podia ou não ter prejudicado, ou se a não eliminação podia ter ajudado a fazer uma abordagem melhor a fogos destas dimensões. Eu lembro-me que neste período do ano, quando se deu a tragédia de Pedrógão, os CADIS que estavam em funções não estavam no terreno, alguns não estavam sequer nomeados, e era uma decisão operacional do antigo Comandante Operacional Nacional, o Sr. Rui Esteves, que este sistema não prestava e, portanto, não os pôs em funções. Devo dizer também que, após a tragédia de Pedrógão, alguns deles foram enviados para o terreno. Sr. Professor, pergunto-lhe, a estrutura intermédia poderia ter ajudado a tomar uma melhor decisão ou até a proteger um segundo CADIS que está em funções com 2 meses de experiência, quando vê que o seu comandante operacional não está disponível por razões de saúde? Não é irresponsável eliminar uma estrutura de comando destas tão proximamente da época mais complicada de incêndios? Senhor Professor, há mais outras perguntas que lhe quer fazer, mas têm a ver com a preparação do DECIF. Nós ouvimos, e o PSD na altura teve a oportunidade de questionar a Sra. Ministra da Administração Interna, todos ouvimos as variadas críticas por parte dos comandantes de bombeiros e da Proteção Civil, que ia falando variedíssimas vezes, sobre a falta de preparação e planeamento deste ano.
O vosso relatório também demonstra bem que isso é verdade. Mas reparemos que grande percentagem, mais de 90% da área ardida ocorre após os pequenos 8%, como diz o vosso relatório, de focos que fogem ao ataque inicial. Ou seja, uma muito pequena percentagem de focos é que não é apagada na primeira hora. Aliás, o Primeiro-Ministro disse isso já várias vezes. É uma percentagem muito pequena do total dos fogos em Portugal que é responsável pela esmagadora maioria da área ardida. Isto quer dizer uma de duas coisas. Em primeiro lugar, é preciso investir no músculo do ataque inicial e depois também acabar por investir muito no músculo do ataque ampliado. Porque é o ataque ampliado, no fundo, pode fazer aqui também muito a diferença. Mas, Sr. Professor, todos nós sabemos que este ano, e o vosso relatório também o refere, houve menos groatas. Eram os grupos de disponibilidade permanente, que eram montados por vários distritos, para poderem ser enviados para o terreno para dar apoio aos fogos maiores, aos incêndios maiores, e que, por exemplo, neste ano, três dos distritos com mais capacidade e, infelizmente, experiência nesta área, como é o caso de Santarém, Coimbra e Leiria, nem sequer tiveram groatas. Ou seja, a Proteção Civil e o Governo não conseguiram, neste ano, ter tantas equipas desta dimensão preparadas para o apoio ao ataque ampliado e para fazer o ataque ampliado. É este tipo de mecanismos e de equipamentos, de estruturas que podem fazer a diferença no músculo do combate ao fogo, que no vosso relatório é evidenciado. Também é verdade, Sr. Professor, que no vosso relatório é recomendado que seja reforçado o ataque ampliado e o ataque inicial. Ou seja, aquele ataque que é feito para matar o fogo logo à nascença. O que é facto é que aquilo que temos assistido é que muitas vezes para reforçar estes grupos de apoio, este ataque ampliado, o Estado o que vai fazer é retirar meios do ataque inicial. Ou seja, os meios são sempre os mesmos, mas são agrupados para fazerem ataque ampliado quando os focos são maiores. A vossa recomendação, que não é correspondida pelo Governo, nestas propostas que vieram a ser apresentadas, é que seja dado mais músculo ao ataque inicial e ao ataque ampliado. Eu queria saber qual é a opinião desta Comissão, se o Estado deve aqui criar mais meios disponíveis, e isso o Governo até anunciou que o faria, para o ataque inicial, nas corporações locais, através do reforço das equipas que estão de 100%, 24 horas disponíveis, mas não vemos aqui uma solução rápida e urgente para reforço do ataque ampliado, ou seja, para colocar mais músculo no sistema. Sr. Professor, há aqui um conjunto de perguntas também que eu lhe queria colocar, que tem a ver com a formação. Uma das grandes críticas que a Comissão faz no seu relatório é o facto de a forma de recrutamento dos dirigentes da Proteção Civil e dos comandantes operacionais não ser plenamente dirigida aos conteúdos funcionais necessários para exercer a função. Grosso modo, basta ter uma licenciatura, seja ela em Filosofia ou em Engenharia Civil ou em Território, serve para ser comandante operacional. O PSD fez uma proposta no Orçamento de Estado, e mais recentemente, logo a seguir ao Orçamento de Estado, para que passasse a ser feito o recrutamento da Proteção Civil através de concurso público. Não foi aceito, foi chumbado, infelizmente, mas também é uma matéria que gostávamos de ter a vossa opinião, em que medida é que pode fazer a diferença. Sr. Professor, queria também perguntar qual é que é a análise que fazem da colaboração das Forças Armadas. Nós temos a clara noção que, comparando com o que existe em Espanha e tendo em conta os diversos anúncios do Governo, eu recordo que começámos o ano com o Governo a anunciar que ia enviar os bombeiros de comboio para os fogos e depois que as Forças Armadas iriam estar colocadas no território, nós ficámos também a saber que o Exército teve treino por parte do ICNF e por parte da FEB, mas quase metade dos operacionais que foram formados durante o início do primeiro semestre deste ano, quando chegou a junho, ao início da fase de incêndios, metade destes operacionais já não estavam nas Forças Armadas. Gostava de perguntar também se considera que é possível que estes militares possam emprestar apoio aos bombeiros, porque eles não vão combater fogo, iriam fazer rescaldo, sem ter equipamento necessário, porque foi prometido e não foi comprado, mas também sem a formação adequada. Porque depois ficamos a saber que muitos destes operacionais foram para o terreno e não tiveram a formação devida, porque metade deles, como eu já dizia, tinham saído do Exército. Não posso deixar de mencionar também o sistema de comunicações, o Siresp. Nós todos sabemos que durante o ano de 2016 foram publicados pelo menos dois relatórios sobre falhas do Siresp durante o período de incêndios de 2016, que já eram recorrentes nos outros anos também, verdade, seja dita. E o que não compreendemos é como é que nada foi feito para corrigir estas falhas. Soubemos até que carros que deviam estar operacionais durante o verão para colocar as antenas no terreno estavam em manutenção em pleno período crítico. E, portanto, Sr. Presidente, eu queria lhe perguntar, em concreto, porque nós já ouvimos muita coisa sobre as comunicações, e uma das informações que já tivemos aqui até, é que muitas vezes os bombeiros e a Proteção Civil já nem conta com o Siresp, porque já sabe que vai falhar, e tem sistemas redundantes para poder suprir, mas a ideia com que ficámos inicialmente é que o Siresp nem sequer tinha falhado. O problema não era o Siresp. E eu quero lhe perguntar, porque penso que o Siresp não é o culpado de tudo, mas se houve ou não houve falhas do Siresp, logo inicialmente, nos focos de droga. Mas, Sr. Professor, há outra matéria que me parece importante e que o relatório não aborda diretamente, mas pela vossa experiência e a forma como lidaram com todo este processo, que tem a ver com a comunicação da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Nós todos habituámos a ouvir a Proteção Civil com briefings diários, até vieram ao ponto de proibir as informações por parte dos comandantes operacionais. Houve uma espécie de lei da rolha e muitas vezes percebíamos que aquilo que era anunciado pela Proteção Civil nos seus briefings não tinha nada a ver com a realidade. Quer em número de meios, quer em número de operacionais no terreno, quer na mistura que era feita entre operacionais de combate a incêndios, entre o INEM, entre os militares ou entre até os elementos da Segurança Social ou da GNR que estavam no terreno. A expectativa que se criava era que havia sempre 500 ou 1000 operacionais no terreno a combater o fogo. Feitas as contas, eram muito menor número e penso que isso também criou um sentimento de grande desconfiança por parte da população. Há mais uma pergunta que lhe queria colocar, vou já terminar, que tem a ver com o empenhamento de meios das Forças Armadas e uma solução que foi proposta pelo PSD, mas que também de alguma forma no vosso relatório é mencionada como um reforço importante das Forças Armadas, que é o facto de passar a ter uma unidade militar de emergência que possa preparar o socorro a catástrofes naturais, dar o apoio ao nível da proteção civil de emergência e perguntar-lhe, Sr. Professor, se considera que aquilo que existe hoje no ramo em Abrantes, que junta vários meios, é isto que faz ou são as competências que tem. Eu terminava dizendo que, da análise do vosso relatório, e infelizmente as diversas medidas que têm sido tomadas por este Governo, que seguem, no fundo, como uma recomendação dos membros desta Comissão Independente, na verdade, nem tudo o que o Governo está a fazer é o que os senhores recomendaram e muito o que o Governo está a fazer não é aquilo que os senhores recomendaram. Mas o alerta que eu faço é que, feliz ou infelizmente, serão sempre responsabilizados por aquilo que o Governo fez e não fez, porque o Governo tem dito que está apenas a fazer aquilo que os senhores vieram a recomendar. Mas, Sr. Presidente e Sr. Professor, a imagem que nós ficamos do relatório desta Comissão Independente, e eu quero aqui salientar que foi uma comissão respeitada por todos, eu não vi até agora ninguém, de partido algum, a pôr em causa o vosso trabalho e a forma até heterogénea como o fizeram, com tantas experiências vindas dos vários setores da sociedade, há uma imagem que me parece consensual de quem lê o vosso relatório. O que é facto é que as pessoas nesta região de Pedrógão foram deixadas sozinhas. O sistema de proteção civil não funcionou. O sistema de proteção civil não comunicou entre si. As Forças Armadas, as Forças de Segurança, o INEM, os bombeiros, a Proteção Civil não comunicaram e as pessoas foram deixadas sozinhas. Se há conclusão que temos a tirar deste relatório é que o Estado falhou. E o Estado faltou a estas pessoas. E a nossa opinião é que todas as transformações que foram feitas na Proteção Civil, na preparação da época de incêndios, no posicionamento dos meios, no recrutamento de operacionais e no aluguer de meios, as alterações que foram feitas foram uma irresponsabilidade e expuseram o país a uma fragilidade que nunca nós pensámos pudesse ser tão grave. Todos nós acreditámos, e alertámos o Governo que as mudanças em curso eram irresponsáveis. Mas nunca pensámos que a consequência pudesse ser tão grande. Eu quero frisar que não responsabilizo todas essas alterações pela tragédia que aconteceu, mas tenho a clara convicção, e queria ter a sua opinião, se essas mudanças não tivessem sido feitas, muito mais poderia ter sido feito para evitar esta tragédia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado. As perguntas que me faz são de uma dimensão que vou tentar sintetizar e depois pedir a alguns dos meus colegas da Comissão Técnica Independente que possam também intervir nestes, enfim, para esclarecer algumas das questões que coloca. Eu gostava de sublinhar logo no momento inicial que no sumário executivo do relatório nós evocámos três aspectos-chave que achámos que marcava todo este complexo em redor da proteção civil e do sistema de proteção civil. Um primeiro aspecto tem a ver com o profissionalismo, portanto nós entendemos, com base na avaliação que fizemos, que falta profissionalismo no sistema, falta profissionalismo em diversos patamares do sistema. Segundo aspecto, que falta conhecimento. Nós temos conhecimento acumulado relativamente a estas questões, não só à ciência do fogo, mas às outras questões relacionadas com a meteorologia aplicada e com outras questões que não são utilizadas e não são aplicadas neste domínio. E a terceira é um problema de governança. Nós não conseguimos, o deputado referiu-se há pouco a isso, nós não conseguimos articular da melhor forma os diversos níveis de proteção civil, das diferentes autoridades de proteção civil, desde as juntas de freguesia aos municípios, e às autoridades nacionais, no sentido de encontrar uma solução harmoniosa que permita atacar coordenadamente os problemas que nós vamos tendo. E, portanto, o sistema tem este tipo, tem estes as três grandes falhas que nós evocámos no início do relatório e que eu gostaria de sublinhar antes de entrar especificamente naquilo que o Sr. Deputado Duarte Marques nos coloca. A primeira questão tem a ver se os instrumentos públicos falharam. O nosso relatório julgo que é relativamente claro nisso, porque há muitos instrumentos públicos que falharam e outros que não falharam. E, portanto, há naturalmente aqui uma ausência de melhor articulação, como disse, enfim, é um problema de governança, de melhor articulação entre a totalidade das autoridades que intervêm neste domínio. Na realidade, estávamos numa fase em que não estávamos na fase Charlie, e, portanto, não tinham sido mobilizados os meios que a fase Charles obriga. Não houve pré-posicionamento, não obstante os avisos que o IPMA tinha feito relativamente àquele período, essa falha é uma falha que compromete não só a Autoridade Nacional de Proteção Civil, mas também as câmaras municipais e as juntas de freguesia. Portanto, não houve da parte das autoridades, seja a que nível for, um entendimento da gravidade que podia haver com aquelas condições meteorológicas que se estavam, a desenvolver. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera lançou avisos, mas os avisos, em alguns casos até são conhecidos, não foram desenvolvidos e ficaram nas gavetas, enfim, e portanto não foi tido uma atenção. Pergunta-me, no caso de terem tido a atenção, eu julgo que nós não temos, e daí a ausência de profissionalismo nestas matérias, eu julgo que nós não temos montado um sistema de intervenção rápida e de intervenção coerente quando se perspectivam iniciativas deste género. Nós conhecemos noutros países que são utilizadas as redes de telefones móveis e outro tipo de instrumentos para avisar a população de que pode haver catástrofes derivadas de fenómenos complicados, e nós não temos esse hábito de poder utilizar estas redes e estes avisos com esse fim. E, portanto, julgo que houve falha resultante da não atenção das diversos escalões das autoridades de proteção civil, mas nós não temos não incorporamos profissionalismo neste domínio e, portanto, há falhas que resultam da ausência de tradição e da ausência de adoção de medidas que deveriam ser tomadas justamente nestas áreas de grande escassez demográfica e portanto, de avisos que deviam ser vulgarizados e deviam ser, enfim, de forma organizada, divulgados e disseminados. Pergunta-me se as alterações dos comandantes distritais e nacionais da Autoridade Nacional de Proteção Civil terá tido influência ou não. Nós não podemos, não posso confirmar isso porque não sei o que é que aconteceria se tivessem mantido os anteriores, não é? Naturalmente é isso. Eu julgo que é uma fragilidade que eu acho que, enfim, permitam-me que evoque esta fragilidade que não se passa só na Autoridade Nacional de Proteção Civil, que é, muitas vezes, as alterações dos dirigentes das instituições que acompanham os ciclos políticos que existem em Portugal. E, portanto, naturalmente que percebo que as alterações, meses antes de acontecimentos deste género, enfim, naqueles casos em que foram nomeados pessoas com pouca experiência naquilo que é o combate de fogo e naquilo que é a organização e as capacidades liderantes, provavelmente teve impacto negativo nos acontecimentos de Pedrógão. Mas é-nos difícil para nós, não avaliámos isso, é-nos difícil para nós concluir de forma cabal se isso teve algum impacto, terá tido seguramente, mas o impacto tem a ver com as alterações que se fazem e que se fizeram neste domínio. Eu passo à questão que colocou no respeito ao recrutamento dos dirigentes, para também, enfim, dizer que, naturalmente, uma das nossas recomendações é que os dirigentes da ANPC comecem a ser recrutados por concurso público, tal qual como os dirigentes da função pública são, e que a nossa ideia é que todos eles tenham uma formação específica muito para além das licenciaturas. Nós conhecemos, por exemplo, o caso da saúde, em que os técnicos da administração hospitalar, para além da licenciatura, tem uma pós-graduação justamente nesse domínio e, portanto, aqui faria todo o sentido que, para além das licenciaturas, independentemente das licenciaturas, houvesse pós-graduações relacionadas com a proteção civil e com a emergência que pudessem afetar esses técnicos e, portanto, que o recrutamento fosse feito no âmbito, enfim, no universo desses mesmos técnicos. Pergunta-me se também se o ataque inicial e se os meios disponíveis, eu julgo que o relatório desse domínio é claro, não é? Que o ataque inicial foi bem feito através da triangulação das corporações de bombeiros de Pedrógão, de Castanheira de Pera e de Figueirão dos Vinhos, mas a partir de certa altura não tiveram apoio e, portanto, não conseguiram avançar mais do que aquilo que aconteceu. E, portanto, isso é relativamente claro para nós e o relatório a partir de certa altura, se pergunta também se a partir de certa altura era bom ou não possível conter a dimensão e a violência do incêndio e, portanto, nós temos grandes dúvidas. Enfim, a nossa conclusão é que, a partir de certa altura, houve ali duas horas em que era possível ter atacado. A partir dessa altura, enfim, não julgo que a situação foi de uma violência extrema. Aliás, as pessoas com quem conversámos de Pedrógão revelaram que havia um ruído ensurdecedor por volta das 5 da tarde e, portanto, dia, nos outros pontos do país dia, um ruído ensurdecedor, uma capa, um telhado, um teto de nuvens que parecia que se fazia noite, que era escuro, e depois a violência do incêndio que agressava por aqueles, enfim, por aquelas áreas, enfim, sobretudo florestais. E, portanto, é certo que muitas das pessoas que estavam naquela zona eram pessoas experientes na defesa dos seus próprios patrimónios contra incêndios, mas, dada a violência, houve um pânico que foi gerado entre as famílias e as pessoas que estavam naquela zona, o que levou a que muitas fugissem e que nessa fuga houvesse justamente os dramas que nós conhecemos. Refere-se ainda ao sistema de comunicações, eu já peço aqui aos meus colegas para intervirem de outros domínios, o sistema de comunicações. Quer dizer, o que nós detectámos é que naquele período inicial do sábado, dia 17, o sistema Siresp funcionou. Enfim, a partir de certa altura é que houve os cabos que ligavam as antenas foram destruídos e, portanto, a partir daí houve mais dificuldade de utilizar o sistema Siresp. O sistema Siresp teve as suas debilidades justamente no domingo e na segunda-feira, quando estavam no teatro de operações um número enorme de operacionais, de bombeiros e de outras forças, que utilizam todos eles o Siresp e, portanto, aí houve um congestionamento das redes Siresp. Se me pergunta se o Siresp é o mais adequado, se não, quer dizer, da investigação que nós fizemos, o Siresp é um sistema atrasado, é um sistema 2G, não é um sistema nem 3, nem 4, nem 5G, como atualmente nós temos, não dá imagens, não dá vídeos, não dá uma data de... Enfim, não tem um potencial que os nossos telemóveis hoje em dia têm. E, portanto, há aqui dificuldades futuras no que respeita à utilização do Siresp. Contudo, eu devo dizer também que o Siresp tem um potencial que não foi suficientemente aproveitado ou não tem sido suficientemente aproveitado ao longo dos anos. Se me perguntar porquê, eu digo que nos últimos 3, 4, 5 anos por restrições orçamentais. E, portanto, o Siresp tem um potencial, aliás, a maior parte dos países europeus ainda utiliza Siresp, ainda que esteja a tentar encontrar, a estudar soluções alternativas para substituir o Siresp, utiliza o Siresp, mas o Siresp tem potencialidades que não foram utilizadas e, sobretudo, enfim, a grande origem dessa ausência de exploração do potencial do Siresp foram, sobretudo, questões operacionais. Se me permite, eu pediria agora aos meus três colegas que fizessem algumas apreciações, o Dr. José Manuel Moura sobre o DECIP e os Groatas, o professor Francisco Rego sobre o ataque inicial, ataque ampliado, e o Tenente-General Frutuoso Mateus sobre as Forças Armadas, o papel das Forças Armadas.
Muito obrigado, Sr. Professor João Guerreiro. Portanto, dou agora a palavra ao Sr. Dr. José Manuel Moura.
Muito boa tarde, Srs. Presidentes, Srs. Deputados. Muito obrigado também por esta oportunidade. E tentando não me repetir naquilo que o Sr. Presidente da Comissão já referiu, tentava então muito sucintamente abordar aqui duas ou três questões. Relativamente ao dispositivo e a forma como foi feito o seu planeamento, perguntava ao Sr. Deputado que a figura do Comandante de Agrupamento, o CADIS, que entretanto não foi, qual era a nossa apreciação relativamente à sua extinção. Dizer que ela de facto não foi extinta. Foram nomeadas pessoas que acabaram por desempenhar funções que não as de comandante de agrupamento. Portanto, a estrutura nacional deixou de ter 3 adjuntos nacionais e passou a contar com 6 adjuntos nacionais. E como a lei orgânica não foi alterada, estes 3 CADIS funcionaram como adjuntos junto do comandante nacional. E, portanto, a estrutura passou de 3 para 6 adjuntos nacionais, ainda que tivessem a designação de comandante de agrupamento. Relativamente à questão do incêndio de Pedrógão e ao pré-posicionamento dos alertas, o Sr. Presidente já teve a oportunidade de dizer, eu penso que o relatório responde de uma forma muito evidente a todo o procedimento. É evidente que o planeamento, recordo que Pedrógão Grande está em linha reta a 1 km do distrito de Castelo Branco e a 5 do distrito de Coimbra. E, portanto, todo o planeamento foi feito tendo em conta os dados relativamente ao distrito, quando na prática nós tínhamos dados muito mais objetivos para que o posicionamento e o pré-posicionamento mais ali ocorresse de outra forma. Contudo, para aquele período foi terminado um comunicado técnico-operacional e esse comunicado técnico-operacional determinou que fosse pré-posicionado um único grupo de ataque ampliado. E o único grupo que foi pré-posicionado foi na base de apoio logístico de Castelo Branco, que foi o Groata da FEB. E o que nós também identificamos no relatório é que este grupo não foi mobilizado e era o único que estava disponível durante todo o dia. Portanto, ele só chegou ao teatro de operações às 3 da manhã. Portanto, o incêndio começou, eram 3, perto das 3 da tarde. Portanto, isto também, o relatório também explica de uma forma muito evidente o que se passou. O Sr. Deputado também falava na questão do ATI e do ATA relativamente àquilo que tinha que ver com o robustecimento destas duas figuras. O ATI hoje está consignado aos 90 minutos. Estes 90 minutos estão afetados sobretudo à autonomia dos meios aéreos ligeiros e, portanto, daí a razão do ataque inicial ter esta formatação e passa automaticamente a ataque ampliado. Não é preciso que haja ninguém a terminar que passou à fase de ataque ampliado. E ela passa a ataque ampliado quando, de facto, a situação não é resolvida no ataque inicial. E o que nós concluímos no relatório, e isso também é evidente, é que não houve um incremento de meios quando passou ao ataque ampliado. Não houve, como também já se referiu, porque não estávamos na fase chave, é verdade, estávamos na fase Bravo e, portanto, o número, os meios disponíveis não eram os mesmos com que se contava a partir de 1 de julho. Não houve antecipação da fase chave. Por força das circunstâncias, poderia ter havido essa decisão, como houve, entretanto, passado uns dias, e esse incremento não aconteceu durante 2 horas. Entre as 16 e as 18 horas, o Teatro de Operações ficou provido de qualquer meio aéreo e, sobretudo, não houve um incremento efetivo músculo naquela operação. E, portanto, essa sensação de abandono que há pouco referiu, sobretudo nestas 2 horas, acabou por ser manifesta junto à população, porque não houve ali assim, nada de evidente que fizesse concorrer para que o incêndio tivesse a ser combatido. De dizer que, de facto, depois nós demonstramos isso também, é por demais evidente que o incêndio tem um comportamento extraordinariamente agressivo. E, portanto, todas as variáveis que são estudadas, a partir de um determinado momento, se o incêndio falasse, e permitam-me esta imagem, teria dito, como há pouco o Sr. Presidente disse, teria dito, tem 2 horas ou 3 horas para me apagar. Se não me arregarem em 3 horas, eu ficarei autónomo e serei eu que farei a gestão sozinho de tudo isto. E, portanto, o incêndio acabou por andar perto de 24 horas, mais ou menos sozinho. E foi durante esse período que aconteceram as calamidades, sobretudo as fatalidades na 236, que de facto o relatório também responde bem a essa situação. O que nós defendemos, de facto, esta questão da introdução do profissionalismo e do conhecimento tem que ver com os dados que há pouco o Sr. Presidente referiu e que, sobretudo, na estrutura operacional fará todo o sentido e, sobretudo, esta recomendação, entre outras que foram feitas, esta recomendação, ainda que não possa ser imediata, mas que para o futuro ela, pelo menos, seja atendida e naquilo que tem a ver com o dispositivo.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Professor Francisco Rego.
Muito obrigado. Também dizer que o trabalho da Comissão foi, de facto, um trabalho que eu julgo extremamente bem coordenado pelo nosso Presidente e muito trazendo gente com muita diversidade de conhecimentos e, portanto, o que está como resultado é o resultado, de facto, de um esforço conjunto de pôr em comum muitas das nossas formações e conhecimentos. Eu diria, talvez, do meu lado, que talvez haja aqui assim uma questão, talvez a questão inicial, se foi o sistema que falhou, os agentes que falharam, as alterações de comando, os CADIS, etc. Eu se calhar gostava de pôr a questão de um modo um pouco diferente, que é o seguinte, com as condições de meteorologia que existiram, com as condições de combustível que temos na nossa floresta, eu tenho muitas dúvidas que qualquer outro sistema, em qualquer outro ano, fizesse coisa muito diferente. Tenho muitas dúvidas que, não atacando, digamos, os problemas de contexto essenciais, houvesse, digamos, podia não ter havido pedrógão, mas teria havido outro incêndio dos 5% que escapam ao ataque inicial, que teria feito, se calhar, igual número de vítimas. Eu julgo que essa é uma constatação que me parece extremamente importante e que baseia uma das recomendações da Comissão, que é juntar a prevenção ao combate, aproximar aquilo que é a prevenção daquilo que é o combate. Porque se nós combatermos sem conseguirmos gerir o combustível nas nossas florestas, sem ordenarmos a nossa floresta, nós estamos a acumular o combustível e a criar potencial para mais incêndios. E, portanto, essa parece-me que é, digamos, a questão essencial. O sistema que estava trabalhado era um sistema que estava desenhado para fogos de natureza diferente, para fogos de natureza com menos combustível que fogos que não tivessem meteorologia extrema. Fogos com este combustível, com esta meteorologia extrema, precisam, de facto, de um sistema diferente e de agentes com muito mais formação. E eu julgo que é esse o investimento que se tem que fazer. E é essa a necessidade de formação, a necessidade de articulação, a necessidade de juntar a prevenção muito mais ao combate, e é, eu julgo que é essa reforma que é essencial que se faça. Porque, digamos, das perguntas que fez, e peço desculpas cá pelo atrevimento, as perguntas que fez são muito perguntas do combate. não é? E eu julgo que é muito difícil responder ao combate sem responder à parte da prevenção, e era esse o elemento que eu queria trazer.
Muito obrigado, Sr. Professor Francisco Correia. Tem a palavra o Sr. Tenente-General Frutuoso Mateus.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado por esta oportunidade. A minha formação como engenheiro militar permitiu-me abordar todas estas ações que a Comissão levou a cabo de uma maneira mais prática, mas principalmente visando o futuro. Quando se prepara uma determinada operação, estuda-se primeiro que tudo a ameaça. E a ameaça foi menosprezada face a determinadas circunstâncias, entre elas as chamadas fases Charlie. A fase Charlie tem que ser estudada, ou antes, tem que ser aplicada de acordo com a ameaça que houver. Neste caso, a grande ameaça eram as condições meteorológicas que vinham sendo avisadas há uma semana e meia. Esta ameaça não foi tida em conta e, portanto, a estratégia falhou porque não houve a preparação dos meios em devido tempo. Mas quero dizer que os bombeiros de Portugal merecem de todos nós a maior estima e consideração e respeito. Esta é uma verdade inquestionável. A minha colaboração nesta comissão, fundamentalmente virada para o futuro e visando aquilo que as Forças Armadas podem dar, no relatório vêm dois anexos e falta um terceiro. Este terceiro foi considerado ainda prematuro porque a visita que fizemos à Espanha se realizou na fase final dos trabalhos e houve que esperar por alguns elementos que só mais tarde estiveram disponíveis. E a segunda porque se considerou que a natureza e missão da Unidade Militar de Emergência de Portugal, agora proposta e que não vem, no documento, vai muito para além do domínio dos incêndios florestais, pois pretende-se que disponha de capacidades para ocorrer a um leque de emergências bastante mais lato, e esta é a sua grande mais-valia, merecendo por isso uma atenção especial e específica. Neste caso, as Forças Armadas Portuguesas desde sempre têm estado presentes no apoio e reforço ao terrível flagelo dos incêndios florestais que anualmente assola o país. Fazem-no em ações de prevenção, combate e rescaldo, mas lamentavelmente é modo que contraria os princípios que norteiam a instituição militar. Onde deve haver planeamento, preparação, treino e ação conjunta, tem havido muita ausência destes princípios. Relembre-se os mortos do Exército na Serra de Sintra, em 1966, o insucesso da Força Aérea com um avião 630, que até há bem pouco tempo a total ausência da Armada também neste tipo de ações. No âmbito da reforma de Defesa 2020, o 19º Governo Constitucional pretendeu que as Forças Armadas dispusessem no Sistema de Forças Nacional de uma unidade militar de natureza conjunta. Ou seja, de natureza conjunta, materializa-se pelo emprego de meios e capacidades dos diferentes ramos das Forças Armadas, Marinha, Exército e Força Aérea, sob um comando único. E esta força conjunta deve ser devidamente treinada e equipada para a missão que lhe for dada. As circunstâncias não permitirem que se atingisse este desiderato. Infelizmente, o grau de isolamento dos ramos ainda era grande naquela altura, mas foi possível criar no Exército uma unidade tipo regimento com especial vocação para as emergências. Apesar de tudo e contra muitos, de forma clara, foi possível um primeiro passo. Com efeito, o Exército instalou em Abrantes o Regimento de Apoio Militar de Emergência e iniciou a preparação específica dos seus militares e reforçou as capacidades de vigilância e apoio ao rescaldo. Acresce mencionar que o Exército, no âmbito do Plano Lira, tem empenhado anualmente milhares de militares de apoio à prevenção e combate dos fogos florestais. Quem fez o serviço militar neste Plano Lira fazia as chamadas ações de nomadização, para criar estofo para quem anda a pé e com equipamento pesado às costas e vigiando ao mesmo tempo a floresta. A Armada, pela primeira vez no corrente ano, trouxe ao terreno as suas capacidades, enquanto a Força Aérea prepara a recepção de aeronaves, uma delas, o KC-390, que tem também possibilidades de atacar os fogos. O desafio que se coloca pode, contudo, fazer-se mais e melhor e fazê-lo com base nos princípios já citados. É o passo seguinte que urge dar de forma planeada, progressiva e sustentada. A abordagem, como tudo na vida, deverá ser sistémica, isto é, procurando dotar Portugal de um sistema nacional de emergência que, englobando os incêndios florestais, vá, contudo, muito mais além. O Estado deverá olhar para os sistemas que já dispõe, como os que integram o sistema de segurança e defesa, e fazer convergir para o Sistema Nacional de Emergência as suas capacidades. O essencial e indispensável é que o Sistema Nacional de Emergência disponha de uma cabeça ágil e treinada para rapidamente responder às necessidades que lhe forem colocadas. Mais do que criar, trata-se de inovar numa área que, infelizmente, Portugal nunca esteve bem, o comando, coordenação e controle das capacidades, para conjugadamente e sem quintinhas fazer convergir as possibilidades e capacidades para uma ação conjunta, eficaz e eficiente. Passar das intenções aos atos é, pois, o grande desafio que se coloca. Para tal, como proceder? As Forças Armadas no apoio e reforço do Sistema Nacional de Emergências. Uma visão. Dotar Portugal de um Sistema Nacional de Emergências que seja coerente, equilibrado e integrado e integrador dos vários sistemas de segurança, proteção e defesa já existentes, mas fazendo-o atuar de forma sistémica, coordenada e com alta capacidade de resposta a todas as situações de emergência que possível e previsivelmente possam ocorrer no país e prestar apoio em situações desta natureza a países, organizações e outras instituições que o necessitem. Qual a missão? Criar uma unidade militar de emergência como unidade de base do Exército, integrando valências e capacidades dos três ramos das Forças Armadas e sob controle operacional do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Conceito, por isso, se chama militar. Para uma unidade ser militar, neste caso, tem que integrar os três ramos. O conceito de ação, a unidade militar de emergência deverá dispor de subunidades descentralizadas e de um comando centralizado, deverá ter capacidade de projeção e de reforço das subunidades destacadas e dispor de grande mobilidade e capacidade de comando e controle operacional. Como organizá-la? A unidade militar de emergência deve ser uma unidade tipo regimento a implementar de forma progressiva, dispondo de unidade de comando e controle, de subunidades operacionais e de subunidades de apoio específico e geral. O modelo a seguir será o da unidade militar de emergência de Espanha. A proposta final que nós apresentámos num documento próprio surgiu depois da visita que fizemos à unidade militar de emergência em Madrid, em Espanha. Sobre a unidade militar de emergência que se propõe, falarei se o entenderem, ou se entenderem, poderei entregar o documento que, entretanto, preparei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Tenente-Geral Frutuoso Mateus. Pergunto ao Sr. Presidente, Sr. Professor João Carreiro, se pretende acrescentar algo aos depoimentos dos restantes membros.
Só posso fazer um comentário só, enfim, pegando um pouco na intervenção do professor Francisco Rego, julgo que este aspecto é um aspecto central. Enfim, todos nós conhecemos que naquela zona de Pedrógão Grande a estrutura fundiária da floresta é fragmentada ao máximo a cerca de 600 mil parcelas naquela zona. Há proprietários que não estão presentes, há proprietários que não existem, há proprietários que estão emigrados, há proprietários que são coproprietários, heranças indivisas enormes, e, portanto, digamos que o cerne da questão, porventura, está na maneira como nós tratamos a floresta. É certo que nós não temos floresta pública na dimensão que outros países têm. Temos uma floresta pública diminuta, relativamente diminuta, quando comparado com outros países, sobretudo da área do Mediterrâneo, e, portanto, isso também leva a que todos nós tenhamos uma percepção da floresta distante, como se fosse um instrumento de valorização económica e muito pouco um instrumento de valorização ambiental ou de valorização de lazer ou de valorização daquilo que são os benefícios ambientais que a floresta gera. E, portanto, este aspecto, que está também referido no relatório e que nos obrigou a fazer um conjunto de recomendações no sentido de valorizar a intervenção na floresta, é fundamental e é, digamos, a base do conjunto das iniciativas que nós referimos no relatório. E pronto, e portanto, julgo que...
Muito obrigado, Sr. Professor. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Presidentes. Queria, antes de mais, cumprimentar o Sr. Professor João Guerreiro e o Dr. José Manuel Moura, o Sr. Tenente-General Frutuoso Mateus e o Professor Francisco Rego, alguns dos quais tive a satisfação de conhecer há alguns anos, quando em tempos tive a responsabilidade de coordenação política distrital da Proteção Civil e de prestar a cada um os meus respeitos e a minha homenagem pela proficiência, pela entrega cívica que sempre manifestaram, e relativamente à Comissão Técnica Independente, associar-me aos cumprimentos, agradecer o exemplo de disponibilidade cívica que manifestaram. O Sr. Professor João Guerreiro, como aliás referiu, dirigiu muito recentemente uma carta ao Sr. Presidente da Assembleia da República agradecendo o reconhecimento manifestado pela Assembleia da República. A Assembleia da República é que, uma vez mais, quero agradecer o reconhecimento pela vossa disponibilidade e, pessoalmente, queria apenas frisar e sublinhar a proficiência do relatório, que, aliás, justifica o convite para que a tragédia que ocorreu em outubro pudesse vir a merecer também uma apreciação dessa comissão, dos seus membros, e com isso, obviamente, reconhecer a qualidade inquestionável do relatório. Sr. Professor, aliás, nessa carta faz questão de sublinhar, gostaria, contudo, de sublinhar que o número alargado de recomendações sugeridas no relatório de Pedrógão tem sido adotado não só pelo Governo, como também pela Assembleia da República, no âmbito da aprovação da especialidade do Orçamento de Estado, permitindo-se recordar que a estrutura de topo da Autoridade Nacional de Proteção Civil foi recentemente afastada e que a Inspeção-Geral da Administração Interna foi encarregue de proceder a uma auditoria à ANPC. Isto apenas para referir que, como na resolução do Conselho de Ministros de 21 de outubro já refere, obviamente é inquestionável que foram apontadas falhas estruturais e operacionais na sequência destas tragédias, e eu quereria atalhar-me, aliás, na sequência da intervenção inicial do Sr. Deputado Maurício Marques, não tanto à excepcionalidade conjuntural, mas precisamente aos efeitos estruturais que nos importa corrigir para que aquilo que aconteceu não volte a acontecer. O Sr. Professor Francisco Correia, que foi há pouco, neste circunstancialismo provavelmente teria ocorrido, não exatamente o ocorreu, mas, aliás, como também é referido, relativamente à Pedrógão, sobre o concreto circunstancialismo e evolução, páginas 12 do relatório, não poderia ser previsto por nenhum serviço de emergência em Portugal ou na Europa. E, portanto, não é aproveitável em termos de reflexão estrutural, mas é aproveitável e bastante a sessão seguinte, que é um aviso como os sistemas atuais de combate a incêndios não estão preparados para enfrentar um novo problema com raiz nas alterações climáticas. Que era, portanto, reportando-me quase às páginas 153 e seguintes do relatório, ou seja, há recomendações que eu gostaria de me ater, sendo certo que, como também é referido, e aliás enfatizado pela própria resolução, que tenta seguir de perto as recomendações da Comissão Técnica Independente, nomeadamente até através, desde logo, da criação, até com a denominação sugerida da Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais, e com os três vértices que constituíram a intervenção inicial do Sr. Professor: o princípio da aproximação, da prevenção e combate, o da profissionalização e capacitação do sistema e o da especialização, sendo certo que relativamente a uma afirmação transversal, como referiu, que importa corrigir, das fragilidades decorrentes de alterações de ciclos políticos, a resolução, o ponto número 8, a revisão até ao final do primeiro trimestre de 2018 do reforço da estrutura orgânica da ANPC, redefinindo a constituição e os critérios de designação da sua estrutura de comando e criação de uma carreira estável e organizada para a respectiva forte operacional, fomentando a formação especializada e o desenvolvimento de competências operacionais, ou seja, indo manifestamente ao encontro do que acabou de referir. Eu gostava de sublinhar e felicito, não esperava outra coisa, mas o desassombro da Comissão Técnica Independente quando, a páginas 173, pretende desmistificar, porque eu penso que é imprescindível para qualquer reforma séria e consequente, a desmistificação do mito do fogo posto. E, portanto, quando referem, contrariamente ao mito profusamente difundido pela comunicação social e inadvertidamente aproveitado por alguns responsáveis políticos, a maior parte dessas ignições não está associada a negligências e não a atos dolosos. A desresponsabilização da sociedade quanto ao problema dos incêndios encontra aqui, talvez, a sua expressão mais evidente, e é mais cómodo culpar criminosos reconhecidos do que assumir as nossas responsabilidades e evitar comportamentos de risco. Isto porque refere, de facto, 15.600 ignições ano, é o valor que é referido no relatório, faz com que, obviamente, sendo certo que 92% dos incêndios são resolvidos em ataque inicial, com 15.600 ignições, os 8% que sobram continuam a ser muito significativos, e é que alterar comportamentos, e é necessário que todos tenhamos consciencialização da necessidade de alterar esses comportamentos. Também algo que é incontornável é a referência, empiricamente todos tínhamos essa percepção, mas é bom que tenha estado alicerçado neste relatório, a questão das consequências das manchas contínuas de eucalipto e pinheiro, sendo certo que o eucalipto acresce a perigosidade do pinheiro, as capacidades ímpares de projeção de material combustível. É impressionante o exemplo dado de exemplos de projeções de 20 km terem sido inventariadas. É óbvio que, perante uma regra destes, o professor Francisco Mim sabe, quer dizer, é praticamente impossível estarmos em situações de resolução destas questões. Uma questão que me suscita agora em intervenção há pouco do Sr. Professor relativamente aos sistemas de comunicação, que é, não tendo obviamente quaisquer habilitações para discorrer sobre isso, registo que a página 140 e 134, mas a página 140 no incêndio de Góis e Cito ficou claro que as comunicações não comprometeram em momento nenhum as operações, e que as falhas do CIRES foram garantidas pela rede operacional de bombeiros. Porém, já a página 147 se fazem sérias críticas à obsolescência da rede TETRA. Ora, eu fico algo confuso, e era uma questão que colocava, se possível, porque uma pesquisa feita muito recentemente, por mim próprio, com o computador, constato que ainda este ano a Suécia, a Finlândia e a Noruega assinaram um acordo para desenvolvimento da rede TETRA, portanto, considerando que, e cito, que é excelente para comunicações de voz e tem a vantagem em termos de proteção civil de operar independentemente das redes comerciais. Ou seja, a resiliência de acordo com esta orientação, parece ter uma interpretação divergente daquela que foi considerada pela Comissão Técnica Independente e, portanto, já nem vou falar em questões, como se sabe, combate a fenómenos de designamento de terrorismo, mecanismos é desligar as redes móveis e a rede Tetra tem a vantagem de se manter operacional e, portanto, tem de facto esta duplicidade de perspectiva e, portanto, em que medida é que confrontados perante uma opção, penso inicialmente, o Sr. Professor também já referiu que a rede Tetra tem potencialidades que não terão sido aproveitadas, mas, portanto, seria também uma questão destas que me colocava. Uma questão muito concreta que suscitou a minha curiosidade é a páginas 34, um quadro muito significativo de comparação das tendências de longo prazo da área ardida entre Portugal e Espanha, em que se nota que, a partir de 1994-95, Espanha terá assistido a uma tendência óbvia de diminuição da área ardida. O que é que terá acontecido, se é possível, se está identificado, o que é que aconteceu em Espanha em 1995 que permitiu que a área, manifestamente, de valores quase superiores, ele engana a proporção, muito superiores ao dobro de Portugal, de facto, em termos de gráfico engana, mas veio, neste momento, a colocar-se em áreas inferiores à área ardida em Portugal e, portanto, é manifestamente algo que importava saber. Tinha também questões que têm a ver com o reforço das competências de pirometeorologia, portanto, também já está identificado a necessidade de dotar o sistema de um aporte de conhecimento científico que manifestamente ele carece. E há uma questão que é algo crítico, uma referência que é feita, peço desculpa porque tinha aqui apontado, que era... Peço desculpa. Pronto, agora não consegui ver. Não consegui onde é que está, portanto, voltarei na próxima ronda a referir e, portanto, concluí agradecendo aos senhores membros da Comissão Técnica Independente a sua presença.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço, na pessoa do Sr. Professor João Guerreiro, a presença da Comissão Técnica Independente aqui. Começo, naturalmente, por felicitar a Comissão pelo trabalho que desenvolveu, pela abordagem ampla e diversa que conseguiu, diversos ângulos de abordagem. Apesar dessa amplitude do trabalho que foi feito, pelo detalhe que conseguiram na investigação que fizeram e pelo rigor com que conseguiram emprestar às conclusões que são, obviamente, bastante úteis. Eu vou ser muito breve, não vou estar a referir aquilo que outros colegas já disseram. Aliás, houve explicações complementares que foram também bastante úteis e que não vale a pena estar a repisar. Eu apenas, antes de passar à deputada Sandra Cunha, que falará depois de mim, também do Bloco de Esquerda, apenas quero sublinhar um aspecto que também já foi bastante, que já foi vincado. É o contexto em que tudo ocorreu, para além dos problemas que houve no combate, as fragilidades, os problemas que existem no ordenamento florestal. Já foram referidos os 600 mil parcelas, eu tenho presente referências que foram feitas, que vêm feitas no relatório, à baixa execução das faixas de gestão de combustível, à falta de gestão ativa das parcelas, enfim, um conjunto enorme de falhas na prevenção estrutural, na falha da gestão da floresta e, portanto, num contexto desta natureza, seria provavelmente muito difícil conter um incêndio como aqueles. Evidentemente que neste momento ninguém poderá dizer o que é que aconteceria noutras circunstâncias, mas sabe-se que com tanto combustível para arder e com tanto desordenamento da floresta, seria difícil que o desenlace não fosse aquele desenlace trágico. É nesse sentido que o Bloco de Esquerda se tem empenhado aqui na Assembleia da República. Suponho que os senhores terão vindo a acompanhar, enfim, as consequências e a sequência de todo este trabalho. Têm sido aprovadas alguns diplomas, quanto a nós, interessantes e positivos como contributo para o ordenamento florestal, que, como todos sabemos, não se fará de um momento para o outro, mas por isso mesmo tem que ser começado a fazer quanto mais cedo melhor, e, portanto, é nessa aposta que nós estamos de contribuir para um melhor ordenamento florestal, para que no futuro tenhamos uma floresta que suporte melhor as condições extremas que previsivelmente serão cada vez mais frequentes. É tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Sandra Cunha, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também todos os elementos da Comissão Técnica Independente e felicitar pelo trabalho que desenvolveram, pelo relatório que produziram e que muito nos ajudou também a refletir sobre este assunto e também a podermos formular propostas, e continuaremos certamente a formular propostas para se tentar que de alguma forma não se volte a repetir aquilo que aconteceu este verão. Uma das recomendações, entre as várias, presentes no relatório da Comissão Técnica Independente e que, aliás, também surge noutros relatórios elaborados sobre a mesma matéria por outras entidades, tem a ver com a integração do conhecimento, portanto, no combate, na defesa e no combate a incêndios, mas também, e está interligado tudo isto, com a profissionalização, a necessidade de profissionalizar os meios de combate a incêndio, por forma a garantir a disponibilidade permanente no combate, na prevenção, mas especialmente no combate, e garantir assim também uma maior eficiência naquilo que é o ataque inicial aos incêndios. Portanto, isto é algo que é uma recomendação que surge em vários relatórios, que é transversal, que é, portanto, unânime, e o que eu queria perguntar é de que forma esta profissionalização pode ser realmente concretizada, implementada, de que forma é que ela é mais execuível e mais eficiente, como integrá-la no nosso sistema atual de proteção civil, ou se realmente todo o sistema tem que ser reestruturado para conseguir abarcar esta profissionalização. E depois, a que nível? A nível municipal, distrital, regional, de que forma é que se integraria esta profissionalização? É que sabemos que a nível municipal também existem muitas discrepâncias naquilo que é a capacidade e naquilo que é... muitas vezes até a importância que é dada a esta matéria e naquilo que são os recursos alocados à proteção civil. Portanto, existem estas discrepâncias todas a nível municipal e penso que também devemos pensar em como garantir uma uniformização e garantir que o socorro é prestado com a mesma capacidade e da mesma forma em qualquer região e em qualquer local do país. Queria também perguntar, portanto, se é ou não a profissionalização dos bombeiros a forma mais eficaz, de facto, de garantir esta disponibilidade permanente e de potenciar a capacidade de resposta imediata e a eficiência do ataque inicial, ou se haverá outras formas. Não estando, evidentemente, aqui a querer secundarizar o excelente trabalho e o esforço e a dedicação e também o profissionalismo de todos os bombeiros voluntários, mas parece-me que esta questão da disponibilidade permanente é crucial e queria perceber se realmente será assim ou não. Portanto, por agora ficamos por aqui. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os membros da Comissão Técnica Independente e começar por lhes agradecer este trabalho hercúleo que tiveram, que nos ajudam a enquadrar os factos e a perceber o que efetivamente aconteceu, não só para percebermos o que aconteceu efetivamente, porque também é importante, mas sobretudo para prevenirmos futuras ocorrências do género que tiraram a vida a mais de 60 pessoas e que importa impedir que se repita. Eu tenho aqui 3 ou 4 perguntas que queria deixar de forma muito concisa e objetiva, que de alguma forma algumas já foram respondidas, mas eu não queria, antes disso, deixar de manifestar alguma surpresa com o comentário que há pouco fez o Sr. Professor Francisco Fragoso, Rego, peço desculpa, e que julgo ter dito, se não entendi mal, que terá, dificilmente seriam outras as consequências com as condições meteorológicas e o combustível existente. Terá dito qualquer coisa como isto, o que me parece estar de alguma forma em desintonia com muitos dos factos relatados no relatório e que nos deixa um bocadinho em sobressalto no sentido de sabermos que não é possível fazer tudo de imediato e de implementar novas estruturas de imediato e sabemos que, portanto, pelo que disse o Sr. Professor Francisco Rego, o que nos parece é que pode acontecer outra vez uma coisa destas e portanto, nós ficamos todos um bocadinho apreensivos com essa declaração que, de resto, não parece ter respaldo naquilo que está, de facto, dito no relatório que agora analisamos. E começava por uma frase do relatório que diz isto: poderá admitir-se que não terá sido apenas pelas comunicações que o incêndio de Pedrógão Grande atingiu a dimensão e as consequências que dali resultaram. Já percebemos que as comunicações falharam, isso já foi dito. Também já percebemos que houve um problema no ataque inicial do incêndio, que se tivesse sido mais eficiente e efetivo, designadamente com meios aéreos que não chegaram na fase mais crítica, tal qual resulta do relatório, e sem querer entrar aqui no campo da adivinhação, obviamente, porque o que eu gostava de perceber é se da vossa experiência no terreno e teórica, se esse ataque inicial tivesse sido efetivamente mais eficiente e tivesse sido feito na altura mais crítica, a consequência, a tragédia com estas dimensões poderia ter sido evitada, se não na totalidade, ao menos em parte. Essa era uma pergunta que queria deixar. Depois, outro facto que também vem relatado no relatório prende-se com a questão de a GNR não ter tido, e este parece-me um facto assente, não ter tido qualquer indicação do comando operacional para cortar a estrada onde morreram muitas das vítimas deste incêndio. E o que eu gostava de perguntar aqui neste campo é se é vulgar, também da experiência que têm e daquilo que conhecem deste domínio, é se é vulgar isto acontecer noutros teatros de operações, ou seja, é vulgar não haver comunicação do comando operacional com a GNR no sentido de não se fazerem os cortes de estrada, as evacuações de aldeias e outras coisas que poderiam e deveriam ter sido feitas, tanto quanto consta do relatório que aqui analisamos. Depois perguntar também porque é que não houve alertas às populações, porque é que não houve comunicação com as populações, porque é que tudo isto falhou. E aqui a minha pergunta muito concreta é esta: houve falta de noção dos operacionais, do comando no terreno, houve falta de articulação, houve falta de meios, o que é que aconteceu? O comando no terreno não percebeu que isto podia acontecer, não tinha a obrigação de perceber antecipadamente que isto podia acontecer? Esta é a minha pergunta muito concreta neste domínio também. Depois, gostava ainda de perguntar se houve aqui algum desleixo da parte dos comandos operacionais, no sentido de sabermos todos que as condições meteorológicas eram adversas e de sabermos todos que o combustível existia, até porque estávamos já numa fase de seca, embora menos aguda do que é que vivemos hoje. E, portanto, o que eu gostava de saber é se quem estava no terreno e quem tinha a obrigação de tomar decisões confiou, se entendem, na vossa opinião, obviamente, que quem estava no terreno confiou que não ia haver qualquer azar e que, portanto, não era preciso disponibilizar mais meios do que aqueles que efetivamente estavam disponíveis nessa altura. Porque, se assim foi, isso é grave e devia ser também verificado. Para além disso, pode não ter havido, de facto, essa intenção, mas pode ter havido falta de experiência de quem estava no terreno e devia ter dado ordens no sentido de se mobilizarem mais meios. Gostava também de saber se entendem que pode ser, se isto pode ter acontecido devido à falta de experiência de quem estava no terreno. Depois de dizer que o CDS apresentou uma série de iniciativas neste domínio, também na sequência das propostas que foram elaboradas por vossas excelências, e eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre dois projetos em particular que o CDS apresentou, um deles completamente chumbado pela maioria, outro parcialmente chumbado pela maioria. E o primeiro tem a ver com uma proposta que fizemos relativamente à constituição de uma comissão para a elaboração de um estatuto fiscal do interior, no sentido de ser dada ao interior uma maior possibilidade de fixação de pessoas para que estas tragédias também pudessem ser evitadas com a fixação de pessoas no interior. E perguntar-lhes muito concretamente se entendem que medidas como, por exemplo, a isenção de IMI para quem limpa os terrenos, faz ou não sentido e pode ajudar a prevenir catástrofes desta natureza. Depois perguntar também, e finalmente, Sr. Presidente, a respeito da participação das Forças Armadas no combate a incêndios. No vosso relatório, reservam um papel para as Forças Armadas, que é o do apoio logístico e de operações de rescaldo, que já hoje em dia é feito pelas Forças Armadas, noutros moldes é verdade e com menos intervenção, mas já hoje em dia é isso que acontece. E aparentemente não chega. O CDS sempre entendeu, e no anterior governo isso chegou a estar em cima da mesa, o governo atual recuou, no sentido de as Forças Armadas terem uma missão mais direta no combate a incêndios. E eu gostava de lhes perguntar porque é que entendem que as Forças Armadas só podem ter uma participação mais lateral no combate a incêndios e não mais efetiva, combatendo também diretamente os incêndios e integrando as missões de proteção civil em toda a sua plenitude. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vária Dias da Silva. Pergunto se a intenção inicial de partilhar com a Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar os membros da Comissão Técnica Independente aqui presentes e reiterar as palavras da minha colega Vânia Dias da Silva relativamente à importância que o relatório que produziram teve para o apuramento dos factos e para também o conhecimento para o futuro, para evitar situações futuras desta dimensão. As minhas questões são mais relacionadas com a componente do ordenamento e gestão e são duas questões muito concretas. Foi aqui que eu tinha para perguntar se entende a Comissão Técnica, se os senhores entendem que as alterações legislativas produzidas pelo Governo se correspondem ou se satisfazem às recomendações que foram feitas, e ouvi aqui o deputado Filipe Neto Brandão dizer que o senhor professor tinha já referido que o número alargado de recomendações do relatório tem sido adotado adotado pelo Governo. Portanto, eu tinha esta questão para colocar, entretanto ouvi o deputado Filipe Neto Brandão, e o que eu pergunto, Sr. Professor, é se de facto têm sido bem adotadas. E eu dou dois exemplos, porque, nomeadamente, por exemplo, a alteração à lei recente, à lei do Orçamento de Estado, uma proposta de alteração que foi apresentada, obriga a que sejam feitas as faixas de gestão de combustível até maio, independentemente da existência do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, e bem que elas têm de ser feitas. Diz até que, até aqui só era obrigatório quando nos municípios em que havia plano municipal aprovado. As autarquias podem substituir-se aos proprietários, portanto, nesta alteração que foi aprovada para o ano de 2018. E para isso, portanto, nessa substituição aos proprietários, as autarquias, se os proprietários não o fizerem, como é óbvio, as autarquias podem recorrer a uma linha de crédito. E eu pergunto se pensam que este assunto, que esta solução irá, de facto, poderá contribuir para a resolução do problema. Porque, nomeadamente, nestas regiões do interior norte e centro, a propriedade é de muito pequena dimensão, a grande maioria dos proprietários são proprietários que não vivem só, não são agricultores ou produtores florestais a tempo inteiro, não têm uma atividade económica ativa, portanto, nas finanças aberta relativamente à produção florestal, e, portanto, muitos deles não têm capacidade financeira para executar essas operações de silvicultura preventiva, por isso é que ela não está feita. E no nossa perspectiva, isto é uma forma de empurrar um bocadinho as responsabilidades para as autarquias, quando até o próprio Estado não cumpre com as suas obrigações, porque, como é referido na página 12 do relatório, os senhores dizem que a rede primária foi executada na totalidade apenas em 3 municípios, diz às tantas que a utilidade das faixas de gestão de combustível em rede primária foi evidente, sobretudo no incêndio de Góis, quando utilizada pelas forças de combate. E, portanto, de facto, as redes são fundamentais, devem ser feitas, e, por exemplo, eu relembro que houve um concurso, que aliás até também vem aqui referido, não desta forma, mas estava prevista a execução de 4,8 milhões de euros de limpeza de terrenos, portanto, no Programa Operacional da Sustentabilidade e Uso Eficiente dos Recursos para faixas de gestão de combustível, que não foram concursos aprovados em 2016 e em 2017, que não foram executados e que constam agora das propostas para o ano de 2018. O outro exemplo, relativamente a esta minha pergunta das alterações legislativas estarem ou não bem adotadas, tem a ver com uma recomendação, por exemplo, que diz que os utilizadores devem ser mobilizados para instalarem espécies de menor combustibilidade, mais ou menos assim escrito, mas mobilizados, a palavra mesmo é utilizada, o resto é o contexto. Pergunto de que forma é que os proprietários devem ser mobilizados, porque se não houver apoios, incentivo, qual é que é o incentivo? E sendo agentes económicos, os incentivos geralmente são por ou apoios económicos ou reduções de taxas e portanto, reduções de custos. Nesta matéria, e aproveitando também para perguntar, o CDS apresentou uma proposta de alteração em sede de Orçamento de Estado que previa a possibilidade de haver uma dedução à coleta até 1.250 euros para os proprietários, porque muitos destes, a grande maioria destes proprietários têm contabilidade simplificada e, portanto, não podem deduzir as despesas fiscalmente e, portanto, na nossa perspectiva, e pergunto se entendem que, havendo um incentivo financeiro desta natureza, se poderia ou não contribuir para uma melhor gestão da floresta. Depois, dizer que, e ainda uma terceira nota relativamente a esta matéria, que é uma matéria que nos tem preocupado. Recomendam também que, para além das metas inicialmente previstas nos planos regionais de ordenamento florestal, que sejam incorporadas as questões florestais nos planos, nos PROFs, e sucessivamente dos PROFs nos planos diretores municipais, o que faz todo o sentido. Mas o que eu pergunto é de que forma é que o Sr. Professor acha que esta incorporação deve deve ser feita. Porque sendo instrumentos de gestão territorial com escalas completamente diferentes, uma coisa é integrar aquilo que são as faixas, as redes primária, secundária, terciária, outra coisa é integrar aquilo que são as espécies a adotar, que nos parece que tem sido aquilo que tem sido a posição assumida pelo Governo. E da mesma, se nós na agricultura não dizemos que um produtor deve semear batatas ou couves, porquê na floresta dizer que deve plantar a espécie A ou a espécie B? Portanto, no fundo, o que é que a Comissão entende, o que é que da vossa experiência entendem que deve ser essa transposição? Se é só o proprietário, portanto, os cidadãos terem conhecimento de quais são os instrumentos em vigor ou se é a incorporação nos próprios instrumentos. Depois uma outra questão, portanto isto tudo relacionado com, no fundo são propostas que a Comissão apresentou e que foram de alguma forma transpostas para a legislação ou estão a ser do Governo. Depois tenho uma outra questão que é uma nota que eu não posso deixar aqui de dar, que penso que para além de todas as outras componentes positivas que o relatório teve, tem um fator muito positivo que eu penso que tem sido algo desvalorizado pela opinião pública e até pela comunicação social e até pelo poder político, diria, a desdiabolização do eucalipto. Colocando todo o enfoque, não na espécie, mas na gestão do combustível, na carga combustível e na necessidade da sua gestão. Dizer com isto que o relatório diz que no Pinhal Interior, o Pinhal Interior é a região do país onde mais se justifica a silvicultura preventiva pela relação que existe entre a acumulação de combustível e a probabilidade de arder, e depois mais à frente, páginas tantas, diz que havia em média nestas regiões, nestas áreas em que arderam, havia em média 20 toneladas por hectare de combustível fino. E eu noto que até os dados que são apresentados no relatório dão muito mais carga combustível fina no pinhal do que até no eucaliptal. Quando todos os dados que apontam para que acima das 8 toneladas por hectare é impossível de controlar um incêndio. Aliás, o relatório refere mesmo que está acima do limiar considerado explosivo. Estou a terminar, Sr. Presidente. E com isto dizer que... referir aqui nesta matéria, quando eu disse da desdiabolização do eucalipto, eu diria porque eu não queria só reler aqui uma frase que está na página 20 do relatório, onde diz que para estas duas espécies, portanto pinheiro e eucalipto, a regra é a da gestão do combustível no subbosque. Sem combustível no seu interior, estas florestas, em vez de um problema sério, podem fazer parte da solução. E a minha pergunta concreta, Sr. Professor, é, tendo em conta todas as medidas que estão anunciadas e estão decididas já, não estão anunciadas, estão decididas pelo Governo, e a necessidade de mobilizar os proprietários, se e da diversificação cultural que também é mencionada no relatório, se entendem que é possível, eliminando com a tendência para reduzir só e atacar o eucalipto, se estes proprietários não vão necessitar, não vão até investir menos, porque todas as áreas, todos os dados que aqui são referidos das reduções das áreas de pinhal ao longo das últimas décadas, o que se tem verificado é que tem aumentado a área de incultos e, portanto, se não entendem que deveria haver aqui um maior equilíbrio e de que forma é que com a lei, com as regras que hoje em dia temos, porque não podemos fugir delas, porque estão decididas e publicadas e legisladas, de que forma é que mix, que cocktail é que nós podemos aqui encontrar para que haja de facto um verdadeiro incentivo à boa gestão florestal que é tão necessária nestas regiões. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Srs. Deputados. Gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar a Comissão, o Professor João Guerreiro, Presidente da Comissão, o Tenente-General Frutuoso Mateus, o Professor Francisco Rego e o Dr. José Manuel Moura, que também já conhecemos de alguns, uns mais, outros menos, de muitas discussões sobre estas matérias que temos feito na Comissão de Agricultura. Eu gostava de, queria começar por dizer que o PCP valoriza o trabalho que foi feito, o relatório que fizeram. Entendemos que é um instrumento importante de trabalho e de análise da situação e daquilo que se passou, e também o valorizamos pelo enquadramento que ele tem num conjunto de reflexões que têm sido feitas ao longo dos anos sobre estas matérias, nomeadamente aquelas que têm sido produzidas também pela Assembleia da República. Eu até fui buscar aqui a coletânea de relatórios da Assembleia da República sobre matérias de incêndios florestais em 2005, 2006, em 2013. Há aqui um conjunto de matéria e também, aliás, algumas das questões que colocam também vão ao encontro daquilo que a Assembleia da República há muitos anos também reflete sobre esta matéria, o que não é de estranhar porque alguns dos senhores estiveram connosco e com os deputados a ajudar a construir estes relatórios e a discutir estes relatórios. E por isso também valorizamos o relatório por aquilo que ele contém de congregar estas questões. Valorizamos também este relatório porque ele vai ao encontro de um conjunto de preocupações que o PCP levantava há muito. A questão não da falta de legislação, mas do cumprimento da legislação e das regras existentes, da afetação de recursos para cumprir as regras e aquilo que estava decidido sobre um conjunto de matérias, da separação rígida entre a prevenção e o combate e da ausência de prevenção estrutural, nomeadamente a rede das faixas de gestão de combustíveis. Por isso, isto é tudo um conjunto de matérias que estão aqui colocadas no relatório que nos colocam e que o PCP há muito coloca. Aliás, a sua intervenção no Orçamento de Estado teve a ver também com esta preocupação de afetar recursos, de garantir que há recursos para se fazer tudo aquilo que se diz que faz. Porque o problema nestas matérias ao longo dos anos foi, dizíamos que fazíamos muita coisa, mas depois no concreto não havia recursos para o fazer, e exemplo paradigmático disso, os senhores membros da Comissão que estão mais relacionados com as áreas agrícolas, compreendem melhor isto que vos vou dizer, é a ausência de cadastro e a falta de cadastro, que só não existe porque não foram afetados os recursos públicos necessários para o concretizar. Os 700 milhões que se apontou a uma altura que era preciso para os concretizar. E por isso é muito claro que o que tem faltado aqui é os recursos públicos relativamente também a esta matéria. E por isso o que gostava de perguntar é se, tendo conhecimento também destes relatórios, se estes relatórios que são feitos há anos sobre estas matérias tivessem sido implementados, se a situação tinha sido a que foi ou não. Se é possível, eu estou aqui no campo do teórico, e se é possível fazer esta abordagem, perceber se há aqui um conjunto de matérias que ao longo dos anos têm sido levantadas, têm sido colocadas em prática, se tínhamos chegado à situação que chegámos ou não. E já agora, se conhecem o nível de cumprimento de algum destes relatórios. Porque estes relatórios, se recomendo ao Poder Executivo, aos governos que colocassem em prática medidas, e se é possível aferir o nível de cumprimento destes relatórios. Depois, uma questão mais concreta era ir ao encontro disto. O PSD, por acaso, terminou com aquilo que é sempre a sua primeira palavra, que é o Estado falhou. É a primeira opção, é o Estado falhou, a conclusão que já tirou, e assim que o vosso relatório saiu, a conclusão que tiraram é aquela que já tinham anunciado, é que o Estado falhou. Este relatório veio provar que o Estado falhou, mas a conclusão já tinha sido tirada há muito. E acho que nós achamos que isto é pouco, dizer que o Estado é uma coisa grande, cabe lá muito, e por isso temos que ir ao pormenor, perceber o que é que falhou. Se diz que o Estado falhou, o Estado é assim uma coisa que serve assim para encobrir, criar assim uma nebulosa, que é o Estado falhou. É melhor irmos ao concreto perceber o que é que falhou. E, por exemplo, fazendo uma abordagem, uma matéria que já foi aqui referida, que é esta questão da tomada de decisão. O relatório aponta para isto, e já foi aqui referido, que houve problemas na tomada de decisão, na avaliação do risco, na avaliação da situação que ali estava, e por isso as decisões podem não ter sido adequadas àquilo que eram as necessidades. Mas a minha pergunta era: este problema tem a ver com uma pessoa individualmente, uma ou duas ou aquelas que tomaram as decisões, é uma questão pessoal, aquela pessoa foi incapaz de tomar as decisões, ou tem a ver com o sistema e com a forma que está estruturado o sistema? O que é que tem mais, o que é que pesa mais nisto, neste processo? Se é uma questão individual, temos ali, podemos apontar, e em fim de linha, se a responsabilidade é individual, podemos chegar em termos de responsabilidade política a quem nomeou, ou se é uma coisa mais vasta, e se há aqui um problema com todo o encadeamento do processo, até porque eu suspeito que a Comissão tinha dúvida relativamente ao sistema, porque a própria Comissão propõe a criação da agência para a gestão integrada dos fogos. Ou seja,
a Comissão também teve dúvida relativamente ao sistema. Agora é preciso saber o que é que pesou nisto, se foi o sistema, a forma como está organizado, e porque se há aqui debilidades elencadas na forma como está organizado o sistema, temos que perceber ao longo dos anos, quer dizer, quem é a responsabilidade da implementação do sistema ao longo dos anos e porque é que ela seguiu este rumo, e acima de tudo, se estas debilidades que foram agora detectadas já tinham sido detectadas anteriormente. As debilidades que se detectaram agora no sistema já tinham sido detectadas e já tinham sido, porque é que não foram corrigidas ou que não foram tomadas medidas para a sua correção. Outra questão que me parece pertinente nesta coisa do Estado falhou é perceber da parte da Comissão, que teve no terreno, que fez uma análise aprofundada, que efeitos é que tiveram neste processo todo a ausência de estruturas do Estado na região ou a fragilização da estrutura do Estado. Se é possível avaliar que efeitos é que teve na progressão e no combate e nem todo o processo, já para não falar depois de todo o processo de recuperação, de estar no terreno, de levantar prejuízos, de chegar aos apoios, a falta de serviços públicos e os serviços públicos estarem encerrados e não terem resposta e os feridos estarem à porta do centro de saúde e ter que vir alguém a correr abrir a porta. A falta de militares para a GNR e o encerramento dos postos da GNR no interior do país. Não haver efetivos em número suficiente. A falta desta. Só se for ali que estavam todos abertos, porque eles habitualmente funcionam em horário administrativo, nas freguesias estão a funcionar em horário administrativo. A extinção das freguesias e a inexistência destas estruturas públicas de Estado no interior do país. Que efeito é que isto teve, na vossa perspectiva, que efeito é que isto teve em todo este processo? E se verificarmos que teve, na perspectiva do PCP teve, também há responsabilidades políticas relativamente a isto. Quando o Estado falhou, se o Estado falhou aqui, foi quem decidiu extinguir a freguesia. Ou quem decidiu não contratar efetivos para a GNR, mas em vez disso reduzir o horário de funcionamento dos postos. Gostava também de perguntar relativamente à participação das Forças Armadas. Já percebi que tem uma reflexão aprofundada e a Comissão fez reflexão aprofundada sobre esta matéria. Há aqui agora muitas opiniões, até se calhar quase uma unanimidade nesta matéria. E gostava de começar por lembrar que em 2005 e 2006 o PCP defendia que a gestão e o uso dos meios aéreos estivesse afeto à Força Aérea. E a pergunta era se houve decisões, tendo em conta que conhecem, com a reflexão aprofundada, que decisões é que conhecem de se caminhar neste sentido. Se há decisões políticas, se há decisões dos governos, de quem tem a responsabilidade executiva, temos caminhado neste sentido. E, nomeadamente, se o anterior governo, através do Sr. Ministro Miguel Macedo, quando distinguiu a EMA, a empresa de meios aéreos, se houve decisão e se houve reflexão, se conhece, se houve reflexão em entregar a gestão dos meios aéreos, dos meios públicos, nomeadamente os CAMOV, se nessa altura isso foi equacionado ou se a primeira opção foi entregá-los a uma empresa privada para fazer a sua gestão. Se quando decidiu encerrar e extinguir uma empresa pública, gostava de perceber se, tendo em conta que tem aí uma reflexão aprofundada, se conheceram, se ao longo deste processo, esta reflexão foi feita de parte de alguns governantes em fazer este caminho. Agora, quer dizer, quando começa a arder, depois é mais fácil, vemos que o caminho era por ali, mas antes a opção não foi essa. Gostava agora de colocar uma questão muito concreta relativamente ao relatório de esclarecimento e para perceber até esta questão do tipo de floresta que temos e das espécies. Os defensores dos eucaliptos acham muito normal que a nossa produção florestal esteja restringida ao eucalipto e está restringida ao eucalipto por causa da rentabilidade, né? Infelizmente é a floresta rentável e por isso a rentabilidade acaba por restringir aquilo que é a nossa floresta e os defensores do eucalipto acham que isto é normal. Nós entendemos que não e por isso gostava que esclarecessem uma questão que a Comissão coloca. A Comissão, na página 163 do relatório, diz: para estas duas espécies, o pinheiro e o eucalipto, a regra é a da gestão de combustível no subbosque. Sem combustível no interior, estas florestas, em vez de serem um problema sério, podem fazer parte da solução. E era sobre isto que gostava que dissessem do podem fazer parte da solução. Isto está na página 163 do relatório. Mas depois, na página 86, diz: a propagação e intensidade momentâneas muito altas. Fala sobre esta matéria e depois diz: neste aspecto, os tipos de floresta predominante na zona do pinhal interior são particularmente propícias à ocorrência destes fenómenos. parece-me a mim, quer dizer, eu gostava que falasse, parece-me que vai um bocadinho contra aquilo que tinha sido anteriormente referido. Na página 95 diz, a severidade na copa das árvores foi avaliada com base nos danos em pinheiros e eucaliptos. As copas apresentavam uma proporção chamuscada média de 67%. O remanescente corresponde à copa consumida. E não se observavam árvores desta espécie com copa verde. Pelo contrário, foi possível observar muitos sobreiros e outras folhosas com uma boa parte da copa verde. Isto também parece que vai um bocadinho contra aquilo que tinha sido dito relativamente àquilo que é a capacidade daquelas espécies terem um comportamento positivo nesta matéria. Ainda, sabemos que o eucalipto, nas mesmas condições, para além de uma maior intensidade dos incêndios pela existência de concentrações muito significativas de compostos voláteis, facilmente combustíveis nas suas folhas, tem também a característica de projetar focos de incêndios secundários a grandes distâncias, em particular pelo facto de ter uma casca que nos períodos de maior seca e calor se destaca e enrola, podendo arder durante muitos minutos. E por isso, página 163. Também me parece que isto contraria aquilo que foi ali referido. Por isso gostava de colocar sobre esta matéria, parece que haver, aparentemente há aqui uma contradição, gostava de ser esclarecido sobre ela. E depois, há na página 165, relativamente ao, diz, no final da página 165, no início da outra, normalmente associam os grandes incêndios florestais a determinadas espécies florestais. Contudo, são os combustíveis mais superficiais, herbáceas e matos, o maior fator de propagação no fogo nos nossos ecossistemas. O que efetivamente mais determina a propagação do fogo e a sua expansão são as áreas sem gestão com elevada carga de combustíveis superficiais. Ora, isto também me parece que não encaixa em algumas imagens que nós vimos na comunicação social, no fogo de copa e numa espécie de forno que foi criado e que levou a que algumas pessoas perdessem a vida com o fogo de copa. E aquilo que lhes dizem é o contrário, é que há aqui o que é determinante é a capacidade de gestão a nível do subcoberto, a nível da parte rasteira e que as copas têm pouca influência. Ora, nós vimos nas imagens uma coisa um bocadinho diferente que é as pessoas a ficarem queimadas nos túneis de fogo. Né? E por isso também gostava de perceber melhor sobre isto. Ainda outra, uma questão que não é referida no relatório e que o PCP costuma colocar, a bem da verdade não é referida por muitas entidades, nós até estranhamos. Quando ouvimos aqui na Assembleia da República entidades que, representantes de produtores florestais, uma matéria que nunca veio para cima da mesa é o preço da madeira. E sendo a silvicultura e sendo a produção florestal uma atividade económica, parece-me que a primeira forma de olhar para aquilo é numa economia de mercado, que seja o preço a que vendemos aquilo que é a produção que fazemos. E essa questão não é colocada e também não é colocada no relatório. É colocada muitas vezes a questão da gestão florestal e da importância de uma adequada gestão florestal, mas esta matéria não é referida. Possivelmente podia não ser obrigatório ser, mas eu só faço este registro que também aqui não foi colocada como elemento importante de estimular uma gestão florestal. E por último, há aqui uma questão que o PCP também acompanha daquilo que colocaram, que é a importância de fazer uma abordagem plena a estas matérias e não fazer um espartilho. E por isso, no âmbito do Orçamento de Estado, apresentámos aquilo que já tinha referido, a criação de um programa transversal para intervir nestas matérias, um programa que tinha medidas no âmbito de apoio às vítimas das zonas afetadas, no âmbito do dispositivo de combate a incêndios, no âmbito da prevenção florestal estrutural e no âmbito do apoio à agricultura familiar, porque temos a noção clara de que sem atividade e sem atividade humana nestes territórios dificilmente estas questões se invertem, e um plano de apoio ao desenvolvimento regional. Curiosamente, uma daquelas que não teve aprovação, a maior parte delas não tiveram aprovação das medidas que propusemos, foi uma coisa que nos parece muito simples e gostava de ouvir a vossa opinião sobre isto, que é a importância de ter programas de proteção civil para as aldeias inseridas em meio rural. As pessoas não sabiam o que fazer em situação de incêndio. E é preciso ter planos de evacuação, planos de concentração das populações. Infelizmente esta medida não foi aprovada, mas isto parece-me fundamental. Aliás, este é um problema que nós temos em Portugal. Se calhar o doutor José Manuel Moura tem mais, pela sua experiência profissional, a experiência destas matérias, mas é infelizmente até em muitas estruturas e instituições temos os planos, mas eles não são treinados, que é mais ou menos o mesmo que não os tivéssemos. Mas nesta matéria nem os temos. As pessoas ficam sem saber, e aliás, não é por acaso que o vosso relatório diz que um considerável número de pessoas que morreram em fuga e as suas casas não foram afetadas, e se tivessem ficado em casa não tinham morrido. E por isso esta importância das pessoas saberem o que fazer é fundamental, mas também para isto é preciso recursos para pôr isto em prática. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Vou agora dar a palavra aos senhores membros da Comissão Técnica Independente.
Começo por eu.
Começava pelo Sr. Presidente, Sr. Professor João Guerreiro.
Muito bem. Eu agradeço imenso esta multidão, esta enormidade de perguntas e de questões, comentários que colocam, não é? E vou tentar. Eu gostava só de à partida, fazer aqui um comentário, que é o seguinte. A Comissão Técnica Independente não é nenhum centro de investigação. Foi reunida, por iniciativa dos senhores deputados, no dia 20 de julho. E no dia 12 de outubro, a Comissão Técnica Independente extinguiu-se. Entregou um relatório e extinguiu-se. Portanto, muitas das perguntas que me fizeram, sobretudo relativamente às medidas que entretanto foram tomadas, naturalmente que há opiniões aqui cruzadas, não foram discutidas por nós, enfim, sobretudo do lado do PS e do CDS, não foram discutidas, como perceberão, quer dizer, nós voltámos a encontrar hoje para virmos aqui à audição e provavelmente para preparar uma nova comissão que os senhores deputados fizeram, enfim, o favor de nos solicitar para estudar os incêndios do dia 15, 16 de outubro. E, portanto, há muitas questões que estão aqui presentes nas vossas questões, que são muito pertinentes e, portanto, têm toda a pertinência, não é isso de que se trata, mas nós não as abordámos enquanto Comissão Técnica Independente e, portanto, cada um de nós terá as suas opiniões e porventura, iremos aqui manifestar algumas dessas opiniões, mas sem o caráter de resultarem da reflexão conjunta e coletiva da Comissão Técnica Independente. A primeira questão do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão tem a ver com as medidas que estão a ser tomadas, se correspondem ou não àquilo que as recomendações do relatório técnico, do relatório da Comissão Técnica Independente apresentou. Eu devo dizer que muitas das recomendações são recomendações que poderão ter impacto a longo prazo, a médio e longo prazo. E, portanto, parece-nos, sobretudo, a criação da agência, que não está criada, mas que o Governo anunciou que iria criar a partir de janeiro, parece-nos ser um instrumento fundamental para intervenção nestes domínios. E, portanto, o facto de ter adotado publicamente a intenção de criar essa agência, julgo que é francamente positiva do nosso ponto de vista. As restantes medidas, como disse, nós não temos uma avaliação conjunta disso. Naturalmente que há medidas que resultam diretamente das recomendações, outras que resultam das políticas governamentais, outras resultam do enquadramento que a Assembleia da República tem feito relativamente a estas medidas. Eu julgo que há aqui uma linha que eu gostaria de valorizar, que é a atenção que começamos a ter à floresta. É uma atenção que nós não tivemos no passado. Aliás, o relatório, enfim, a título de exemplo, eu posso referir, os organismos públicos que lidam com a floresta tiveram nos últimos 20 anos 5 ou 6 figurinos diretos, não é? E foram reduzindo a sua capacidade de intervenção, desde os antigos, antiga Direção-Geral dos Serviços Florestais e Aquícolas, até agora um setor que está integrado no ICNF. E, portanto, este aspecto da atenção que a administração tem, e a administração, no fim e ao cabo, reflete a atenção que a comunidade tem relativamente a estes assuntos, tem vindo a perder-se, tem vindo a diminuir. E isto é, do nosso ponto de vista, um aspecto nocivo, um aspecto super negativo naquilo que tem sido a apreciação deste ecossistema floresta por floresta. E, portanto, o facto de se começar, de se ter começado, enfim, a tragédia é que, porventura, foram precisos que morressem, enfim, que houvesse as fatalidades que aconteceram para que nós começássemos a dar a importância que a floresta tem, que a floresta deve ter nas sociedades atuais. E, portanto, esta avaliação do impacto das medidas, nós temos ainda dúvida de a fazer. Não o fizemos conjuntamente, cada um de nós naturalmente tem a sua ideia, mas eu julgo que este, pelo menos, a parte da agência é fundamental e há medidas medidas que não só a Assembleia da República, como também o Governo, têm vindo a tomar e que são positivas e que vão neste sentido. No que respeita aos sistemas de comunicação que levantou, que o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão levantou, eu devo dizer que, na realidade, há um potencial que não foi explorado do Ciresp. Por exemplo, enfim, eu julgo que o Governo, em determinada altura, tomou alguma decisão, ou pelo menos anunciou que iria tomar essa decisão, que tinha a ver com a possibilidade de se utilizar tempo satélite nas comunicações pelo facto de as ligações por cabo poderem ser destruídas por efeitos de incêndio. Naturalmente, numa zona de floresta, quando há um cabo aéreo, naturalmente o incêndio destrói imediatamente. Mas há a possibilidade de recorrer a sistemas de satélite e sobretudo, recorrer a sistemas de satélite localizados para aquela zona e não para todo o país. E, portanto, é verdade que o Ciresp, portanto, a tecnologia Tetra, tem um potencial que não foi devidamente utilizado, designadamente as estações móveis também. Enfim, nós sabemos que havia duas estações móveis que não estavam ativas. E, portanto, tudo isso são questões que permitem introduzir aqui uma janela, digamos assim, uma capacidade do Ciresp de responder a estas questões. Eu gostava de sublinhar uma outra coisa. O Ciresp foi extensivo à totalidade das forças em presença, bombeiros, GNR, ANPC e tal. E muitas vezes não há a formação suficiente dos operacionais que utilizam o Ciresp para utilizar devidamente o Ciresp. E, portanto, o Ciresp, os terminais têm que ser utilizados de determinada maneira e muitas vezes utilizam-se para outros fins, complementarmente para outros fins que não são os fins do Ciresp. E, portanto, isso será também congestionado em determinados momentos, designadamente no dia 18, no domingo e na segunda-feira, congestionado, porque, enfim, muita gente utilizou aquilo e provavelmente não tem conhecimento, não tem preparação e, portanto, aqui uma nova, enfim, sublinhar outra vez a questão do profissionalismo, não tem a adequação suficiente para utilizar devidamente e adequadamente o sistema. Portanto, o sistema não está esgotado, o sistema tem potencial, porventura tinha mais sentido ou terá mais sentido que se comece a estudar a substituição do sistema Ciresp por outros sistemas, porventura até no plano europeu, julgo que isto será uma matéria provavelmente para que um país sozinho não entre neste processo, mas que mobilize outros países para encontrarem soluções mais adequadas no que respeita ao sistema de comunicação dedicado às situações de emergência. Pergunta-me também da ARDI da Espanha-Portugal, mas eu hoje deixo esta pergunta, a resposta a essa pergunta para os meus colegas. No que respeito aos seus deputados Carlos Matias e Sandra Cunha, sobretudo Sandra Cunha, quer dizer, eu acho que esta questão do conhecimento e da formação é fundamental. Nós, digamos, adotámos esta questão como fundamental no relatório, consultámos aquilo que são os planos de estudo das linhas de formação em proteção civil, visitámos a Escola Nacional de Bombeiros, enfim, houve um conjunto de iniciativas que tomámos no sentido de conseguir precisar e conseguir entender aquilo que se faz neste domínio. E faz-se pouco. Faz-se muita formação avulsa, muita formação de curta duração, mas não há carreiras, não há possibilidade de encontrar aqui uma linha de formação na proteção civil. Nós temos linhas de formação na agricultura, temos linhas de formação nas indústrias, na saúde, no turismo, enfim, todos esses setores que são fundamentais, há linhas de formação que começam nos cursos profissionais, que acabam nos cursos politécnicos e nos cursos universitários e nas pós-graduações, mas não temos neste domínio, e deveríamos ter, uma linha de formação coerente e estruturada de forma a poder encontrar aqui soluções. Bem, sei que o universo dos bombeiros é um universo muito disperso, há 300 ou 350 ou 400 corporações de bombeiros por esse país, e portanto, mas nós também temos mecanismos tecnológicos para fazer ensino à distância, para poder abranger uma totalidade, este universo que está disperso. E portanto, isto é, digamos, um dos pontos críticos, que aliás vem logo refletido na questão do conhecimento e da formação e da especialização que temos que ter. Naturalmente, os bombeiros voluntários, que todos nós, enfim, valorizamos e que todos nós sublinhamos o papel que têm tido, nós sabemos que no passado eram profissionais de outras áreas que ao toque da sineta iam ocorrer para, enfim, apagar o fogo. Hoje em dia isso é muito difícil fazer e, portanto, quase todas as corporações de bombeiros têm corpos quase profissionais, apes e coisas de, enfim, e outro tipo de soluções, mas é um assunto que está referido, que nós identificámos e, portanto, tem que haver uma solução integrada no sistema formal de ensino que nós temos, no ensino profissional, no ensino politécnico. Enfim, nós colocámos alguma pressão no ensino politécnico porque é aquele que tem a vocação, é aquele subsistema de ensino superior que tem vocação profissionalizante e, portanto, que deve ser aqui, que se devem encontrar soluções mais adequadas para este tipo de questões. O Sr. Deputado Carlos Matias fala também nas faixas que estão combustíveis laterais e que afetam as infraestruturas lineares. Eu julgo que depois algum dos meus colegas falará sobre isso, mas não tem sido fácil essas questões que estão na lei terem sido concretizadas e, portanto, houve um Sr. Deputado que disse que muitas das coisas estão previstas na legislação até agora produzida e nas recomendações e nos estudos que a Assembleia da República tem feito. Eu recordo o estudo de 2014 que foi aprovado por unanimidade pelos senhores deputados e que é muito incisivo nestes domínios, 2013, perdão, é muito incisivo nestes domínios e portanto, tem havido alguma dificuldade na adoção dessas medidas, por vários motivos, porque provavelmente as câmaras municipais ou os municípios têm um nível de cumplicidade com os seus eleitores que é legítimo, mas que não lhes permite ter uma atuação mais vigorosa naquilo que são, enfim, a adoção da limpeza destas faixas de combustível. E, portanto, há aqui, digamos, um deslize, digamos, neste tipo de coisas, que normalmente não é característico das empresas que gerem essas faixas, designadamente a EDP e tal. Enfim, aí há um comportamento que é mais intenso e que é mais efetivo do que nas outras relacionadas até com as populações, com as casas, com o perímetro em redor das casas. Sr. Deputada Vânia Dias da Silva e Sr. Deputada Patrícia Fonseca colocam aqui algumas questões que têm, muitas delas têm a ver com medidas que nós não estudámos, sei lá, o Estatuto Fiscal do Interior, a isenção do IMI, muitas dessas medidas que nós não estudámos, porque são medidas que configuram políticas de intervenção no interior, de desenvolvimento do interior e que não estiveram presentes com muita acuidade no relatório que nós fizemos. Era um relatório que tinha um mandato bem preciso. Os seus deputados têm presente seguramente o mandato que nos deram relativamente ao trabalho que fizemos, mas eu devo dizer que esta questão do desenvolvimento do interior é central e, portanto, sem pessoas nas localidades, sem pessoas nos territórios que têm uma escassa densidade populacional, todos esses fenómenos tendem a agravar-se e tendem-se a multiplicar. Enfim, se no passado o facto de termos redes de agricultura, de agricultores familiares, de tipo familiar dessas zonas e outro tipo de iniciativas económicas e produtivas nessas zonas permitiam suster atempadamente todos os focos de incêndio que aconteciam, hoje em dia não temos. É o nosso modelo territorial de concentrar no litoral a população. As próprias atividades económicas procuram locais muito mais apetecíveis do que aqueles que têm no interior. Portanto, há uma dinâmica que ultrapassa um pouco aquilo que são as opções públicas no que respeita ao desenvolvimento do interior, mas é um assunto que nós todos, enfim, em particular quem tem capacidade de decisão, a Assembleia da República e o Governo, têm que encontrar aqui soluções de atração de pessoas para estas zonas. E, portanto, as medidas de caráter fiscal seguramente são importantes. Enfim, outras medidas de criação de atividades produtivas ou de incentivo à localização de atividades produtivas também. E portanto, há, digamos, um conjunto de iniciativas que têm que traduzir uma estratégia integrada para essas zonas que têm que ser desenvolvida. E, portanto, nós conhecemos planos de há 20 anos, de há 30 anos com este objetivo, mas não têm tido sucesso e, portanto, o que tem acontecido é a emigração e, portanto, a migração dessas populações para o litoral e a permanência de populações mais idosas nessas mesmas zonas. Uma das perguntas também particulares sobre se aquilo que os planos, os profs podiam estar, enfim, transcritos nos PDMs e, portanto, divertidos nos PDMs, eu julgo que tem sentido porque, na realidade, todos esses instrumentos de ordenamento do território são os PDMs aqueles que dialogam com os particulares, são os únicos, passam a ser os únicos e, portanto, tem sentido. De que maneira é que isso é feito? Enfim, haverá mecanismos, mas provavelmente os PDMs, como serão os únicos, vão acolher a totalidade do ordenamento do território, seja florestal, seja, enfim, de outro tipo, e, portanto, vai ser um instrumento provavelmente muito complexo naquilo que é, se a intenção era simplificar a relação com os particulares, provavelmente há aqui dificuldades nessa relação. Mas, enfim, o facto de haver apenas um instrumento tem algum sentido. A diabolização do eucalipto e tal, eu pediria depois aos meus colegas, ao meu colega Francisco Rego, para falar mais disso e dos modelos de silvicultura. O deputado João Ramos refere se as reflexões do passado foram concretizadas, não foram, quer dizer, eu julgo que nós não fizemos uma avaliação estrita daquilo que aconteceu. Utilizámos muita documentação, é certo, e portanto vimos muita da documentação existente, não só ao nível daquilo que a Assembleia da República produziu, mas também ao nível daquilo que foram as avaliações. Há avaliações, sobretudo, dos planos nacionais de defesa de floresta contra incêndios e portanto, há elementos interessantes e que nós utilizámos para elaborar o relatório, mas não lhe consigo explicar se tudo aquilo que está nos relatórios da Assembleia foi acolhido. As deficiências na tomada de decisão, eu aí tenho alguma dificuldade em identificar se houve uma deficiência de tomada de decisão. E, portanto, há, digamos, um conjunto de situações que foram conjugadas e convergiram para a situação existente, não é? Quer dizer, uma das coisas que, porventura, nós podemos sublinhar é o facto das autarquias locais, das juntas de freguesia e das câmaras municipais terem tido um papel pouco ativo no aviso e na disseminação de informação junto às populações. Na realidade, as juntas de freguesia são, digamos, postos avançados que estão junto às populações. Provavelmente tem mais sentido que elas próprias estruturem. Nós, aliás, propusemos, o deputado refere no plano de estruturação, no plano de aglomeração para efeitos para avisos em caso de emergência, nós propusemos no nosso relatório justamente que passe a haver um plano da aldeia, de forma a que as pessoas possam saber atempadamente aquilo que devem fazer e aquilo que deveriam fazer em caso destas coisas, para além das comunicações que as autarquias locais devem fazer nesses momentos. E, portanto, as autarquias locais, que é porventura um ponto que está abordado no relatório, mas não está com suficiente desenvolvimento, tem aqui um papel fundamental, porque são, digamos, no âmbito dos agentes de proteção civil, aqueles que estão mais próximos das populações e que devem avançar primeiro. Pergunta-me se as fragilidades das estruturas públicas na região contribuíram. É certo, todos nós sentimos que, enfim, a retirada do Estado destas zonas do interior tem efeitos negativos, não é? Portanto, concretamente no que respeita à Pedrógão, os centros de saúde funcionaram bem, a GNE funcionou bem, mas, quer dizer, há todo um conjunto, um enquadramento de serviços públicos que começaram, nos últimos anos, a reduzir a sua permanência nessas regiões e que são fundamentais e, portanto, tem razão, enfim, isso não está no relatório com de forma explícita, como eu estou a dizer, mas eu julgo que é comumente aceito que o facto de não termos termos retirados esses serviços públicos, isso terá seguramente resultados. Participação das Forças Armadas, também pedi ao Sr. Tenente-Geral para fazer um comentário e pelo meu lado agradeço imenso o conjunto das perguntas, não é que vêm de certa maneira responder àquilo que foram as nossas reflexões e espero ter com as intervenções seguintes, espero que possamos esclarecer a totalidade das questões que os senhores deputados colocam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor João Guerreiro. Dou agora a palavra ao Sr. Dr. José Manuel Moura.
Muito obrigado e muito telegraficamente tentar aqui também passar por todas as intervenções. Sou deputado Filipe Neto. começava já por esta questão do mapa que aqui fez referência entre as áreas adidas entre Portugal e Espanha. Como pode constatar, a partir de 2008 as áreas convergem e, portanto, basicamente andamos ali em paridade. A verdade é que Espanha tem 5 vezes mais território do que nós. E, portanto, aqui levava-me por uma outra questão que não raras vezes, como o deputado João Ramos aqui fez referência noutras discussões que tivemos, o número de ignições que se verifica no nosso território é, de facto, uma coisa completamente alarmante. Sociologicamente, eu disse isto várias vezes em sede de outras funções, de que há distritos que têm um número de ignições completamente incompreensível. Há um uso abusivo do fogo por parte de um conjunto significativo da população que ainda hoje se verifica. E, portanto, isso concorre de forma objetiva para o número de ignições que, em termos de comparação em números absolutos com os países de latitude mediterrânica, é completamente abismal. A diferença que há entre Portugal, França, Itália e Grécia nesta matéria é, de facto, nonsense. E, portanto, o Distrito do Porto, o Distrito de Braga, o Distrito de Viseu são, periodicamente, os distritos, e neste ano, depois de um ano trágico como foi este ano, o Distrito do Porto é aquele que apresenta o maior número de ignições. Verdade é que não é o distrito que tem maiores consequências. E, portanto, depois temos o reverso de tudo isto, que é os distritos aqui do Centrão, leia Centrão aqui o centro do país, e que não haja outra conotação, portanto, que tem que ver com o Distrito de Santarém, Coimbra, Norte de Leiria, Castelo Branco, em que tem o número de ignições é muito menor, mas a uma ignição corresponde a uma área ardida brutal. Há bocadinho, quando se falava dos 92% e dos 8%, importa dizer que os 8% são aqueles que abrem telejornais. São os que morrem gente, são os que têm casas ardidas, indústrias, não é? E, portanto, é aí que nós temos que, o nosso foco tem que ser dirigido para aí. E, portanto, esta questão que trouxe foi bastante interessante. Complementava aqui esta questão do Ciresp, e, de facto, o congestionamento de tráfego que houve naquela operação foi, de facto, muito significativo. E se não houve, e na fase inicial não houve, um plano de comunicações a funcionar, há, de facto, o Ciresp, venha lá quem vier. É como se nós usarmos todos o mesmo número de telemóvel, não é? Portanto, é completamente impossível. Aquilo tem canais estratégicos, canais táticos e canais de manobra. Se estiverem todos a falar no mesmo canal, ou uma coisa parecida, portanto, naturalmente vai haver ruído nas comunicações. Portanto, o nível estratégico tem que ter canais estratégicos, para depois para o padrão inferior. Aliás, penso que, enquanto se apanhava outras funções, chegou ainda a viver esses momentos. E, portanto, o plano de comunicações é determinante para que depois, seja o sistema Tetra, seja 3G, 4G, o que quer que seja, aqui sim é que reside logo, o core business da coisa está logo nesta origem. O Sr. Deputado Carlos Matias e a Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, nomeadamente o senhor que falava nas faixas de gestão de combustível, aqui também reportava aquilo que penso que o Sr. Deputado João Ramos falou, que é o cumprimento da legislação que estava em vigor. O 124 de 2006 tinha lá quase tudo. Quase tudo estava lá. Portanto, se aquilo fosse cumprido, muito do que nós hoje falamos das faixas de combustível estava dirimido por força do cumprimento do 124. Infelizmente não foi cumprido, esperamos que agora, com este incremento maior do processo legislativo, que venha daí a decorrer uma maior objetividade. A senhora deputada Sandra Cunha falou na profissionalização e perguntava mesmo a que nível, se ao nível municipal, regional, nacional, ao nível que ela deve de acontecer. O que nós defendemos em sede de relatório é que o ataque inicial ele tem que ser robustecido. Ou seja, cada concelho, cada autarca tem que olhar para o seu território. Naturalmente que o dispositivo para Peniche deve ser diferente para Mação. Em Faro deve ser diferente em Viana. E, portanto, o dispositivo tem que ser desenhado à medida e as autarquias têm que ser envolvidas. Portanto, o nível de profissionalização é aquele que se entender que é o mais adequado para responder às necessidades do concelho. Esse tem que ser o objetivo. Depois, o que é que o país tem que ter e não tem? Porque o ataque ampliado é o balanceamento de meios de outros distritos que demonstrem disponibilidade para o efeito. Se, como aconteceu em outubro, temos a norte do Tejo, praticamente todos os distritos envolvidos e todos os concelhos, cada um de per si, não há capacidade de projeção de meios de reforço para outro distrito, porque estão todos empenhados na defesa do seu território. E, portanto, o país tem que ter uma força dedicada, seja GIP, seja FEB, seja nos corpos bombeiros, para poder responder a isso. E, portanto, respondendo à questão é, a nível municipal, a nível local, tem que haver, de facto, um dispositivo adequado, e não só formatado ao nível da Autoridade Nacional de Proteção Civil, tem que ser envolvidos estes atores, e a nível nacional tem que haver uma força dedicada para, numa situação de exceção, termos uma força de exceção, que tem que chegar lá e fazer diferença, apresentar músculo. E, portanto, e nós temos, como também foi referido aqui pelo Presidente da Comissão, temos uma malha de corpos bombeiros que não pode ser ignorada neste processo. Portanto, o que quer que seja feito tem que ser com eles e nunca contra eles. Portanto, isso também que seja bem referido, porque, no limite, foi só com eles que contámos nas situações mais difíceis. As senhoras deputadas Vânia Silva e Patrícia Fonseca, do CDS, levantaram aqui algumas questões. Se o ATI tinha sido o ataque inicial, no caso de Pedrógão, tinha sido correspondido. Eu devo dizer que o ataque inicial foi by the book, ou seja, aquilo que está determinado na Diretiva Operacional Nacional, que é triangulação, três meios, três corpos bombeiros e um meio aéreo para o ar, foi cumprido by the book, ou seja, não há, é irrepreensível. É verdade que há uma instrução operacional que permitia haver um segundo meio aéreo de ataque inicial e que não foi usado. Este segundo meio aéreo de ataque inicial estava disponível, demonstramos no relatório que estava disponível e não foi usado, era uma prerrogativa que o comandante tinha. E nós estamos convencidos, este incêndio só podia ter sido resolvido, de facto, nesta fase inicial. Não havia condições, como aqui foi dito de uma forma diferente, mas pelo professor Castro Rego, que a partir de um determinado momento, quando a linha de convecção se deitou e o incêndio se orientou completamente ao oeste, aí não havia nada a fazer. E não havia nada a fazer porquê? Porque, entretanto, os meios de Pedrógão acabam por ficar na cauda do incêndio, naquilo que era à frente de fogo virou a cauda do incêndio, e ficaram todos fechados na retaguarda e a capacidade de mobilidade naquele território ficou completamente diminuída. E, portanto, não conseguiram os de Pedrógão até socorrer os das suas freguesias, os de Castanheira de Pedro e de Figueiró, respectivamente, também ficaram completamente amarrados ao seu território, porque o incêndio teve uma velocidade de propagação, aí sim, nessa fase, muito significativa, e são velocidades de propagação que na Austrália, por exemplo, a partir de 2.100 metros por hora de velocidade de propagação, não se combate, evacua-se e só pode haver modo de combate indireto e, portanto, e não combate direto. Isto para dizer que, de facto, no ATI houve esta capacidade, depois pergunta se houve planeamento ou não para conseguir cortar as estradas. Aqui nós dizemos no relatório de uma forma muito objetiva que o oficial de planeamento, na fase inicial do incêndio, com certeza que não valorizou como devia ter feito aquilo que estava na frente do incêndio. E, portanto, quando se diz que a 236 acabou por ser ali uma armadilha em que caíram uma série de nossos concidadãos, não houve a capacidade de leitura de quem estava no planeamento de projetar que a velocidade de propagação do incêndio ia chegar ali com aquela velocidade e naquele tempo. E, portanto, quando pergunta também, penso que usou mesmo a expressão, se houve desleixo, e esse termo não posso concordar, isso não houve, com toda a certeza que não houve. Não tenho dúvidas nenhumas, todos os operacionais que ali estiveram envolvidos, todos quiseram dar o seu melhor. Agora, porventura, ou melhor, não foi possível, de frente a uma dimensão, sobretudo, de comportamento deste incêndio. É verdade que nós tivemos ali um momento em que estão muitos meios mobilizados, mas, e nós dizemos isso no relatório, e alguma imprensa pegou nisso, até de uma forma distorcida. Quando nós dizemos que estão meios mobilizados, eles não estão lá. Nós no relatório depois dizemos, quando foi dito que estavam mobilizados 160 meios, agora estou a falar em abstrato, na verdade só lá estavam 60. Ou 50, porque na prática só lá estavam 50. Os outros que estão mobilizados estavam-se a deslocar de Lisboa, de Setúbal, de Évora, portanto, não estavam no local. E é este momento que é crítico, é o momento em que a situação mais aflitiva acontece, é quando nós temos, quando estamos a andar dizendo, é quando mais precisávamos dos meios, é quando eles já estão em trânsito e não estão a chegar. E, portanto, isso aí, de facto, foi significativo. Há pouco também, na primeira ronda, falavam nos joroatas, dos grupos de ataque ampliado, recordo que Coimbra, Santarém e Leiria, precisamente dos três distritos que tiveram aqui mais próximos, e Leiria, não tinha o grupo de ataque ampliado também constituído. Quanto ao ordenamento e o eucalipto, será para o meu colega Francisco Rego. Quanto ao Sr. Deputado João Ramos, como disse, as recomendações de 2013, daquilo que tem a ver com o combate, garanto-lhe que foram todas avocadas e estão todas na Diretiva Operacional Nacional, daquilo que não dependia do processo legislativo, aquilo que estava na mão de quem tinha a parte operacional, portanto, essas estão acolhidas. Agora, aquilo que dependia do processo legislativo, aí não posso garantir. Agora, aquilo que estava na mão dos operacionais, isso garanto que sim. De facto, o 124, como já referi e fez referência a isso, é determinante. Quanto ao processo de tomada de decisão, dissemos que quem teve a comandar o incêndio a partir de determinado momento foi o segundo comandante distrital de Leiria, que de facto estava recentemente nomeado, e quem o foi substituir foi o segundo comandante nacional, que também estava há 3, 4 meses. Foi a primeira missão que comandou. E, portanto, teve durante 20 horas no teatro de operações e teve que fazer 11 briefings operacionais. 11. Portanto, quando pergunta se a tomada de decisão se tem a ver com duas ou três pessoas, é evidente que neste... Nós dizemos isso no relatório, portanto, não é nenhuma novidade. Estes 11 briefings às entidades, desde Sua Excelência ao Presidente da República, Sua Excelência ao Primeiro-Ministro, a um conjunto de entidades, naquele momento ele esteve, dedicou-se, e eu também percebo, a gente estar aqui a comandar e ter nas nossas costas uma entidade, uma alta entidade, ficamos ali. E, portanto, eu quero acreditar que foram momentos muito difíceis, e repito, seria difícil para quem quer que fosse. Portanto, não há super-homens, mas não posso dizer objetivamente que se foi só uma ou duas ou três pessoas, agora que houve aqui situações que na tomada de decisão foram prejudicadas por um conjunto de circunstâncias, isso não temos dúvidas e dizemos isso muito objetivamente no relatório. Falou também na criação da agência, eu só queria referir naquilo que era a nossa proposta na agência, qual é o objetivo da agência? É retirar a cada um dos três pilares o melhor que cada um tem naquilo que tem a ver com os incêndios rurais. Ou seja, a GNR tem um peso de quê? 3, 4% daquilo que é o seu contributo para o dispositivo, desde o GIPS, desde o pessoal do CEPNA, e portanto a agência é o quê? É ir aqui a este pilar, retirar para os incêndios rurais aquilo que tem a ver com a GNR e fazer o mesmo com a NPC, porque a NPC não é só fogos florestais, não é? É tudo o que tem a ver com a Autoridade Nacional de Proteção Civil. E o mesmo para o ICNF, aliás, o ICNF, como dizia o Sr. Presidente, e bem, veio de uma direção-geral até uma meia divisão, como nós dizíamos recentemente na Comissão. E, portanto, este era o objetivo da Comissão. A estrutura do Estado da região já falou, e falou nos meios aéreos na Força Aérea. Eu recomendava aqui, de facto, em 2013, 2014, há um estudo que foi produzido no âmbito da Força Aérea, com um conjunto de outros players. O estudo é designado MAMIP, que são meios aéreos, agora não me recordo de desenvolver o acrónimo, mas é MAMIP, em que fica demonstrado que era a integração dos meios aéreos, fosse os CAMOV ou fossem outros, o que quer que seja, e qual era a capacidade que a Força Aérea tinha para avocar para ela a gestão dos meios aéreos. E, de facto, isto é muito interessante. Nós não temos uma matriz que se aplique, vamos a qualquer um dos nossos países europeus que tenha um problema similar, cada um tem uma solução diferente. Não há uma solução de copy-paste que a gente chegue. A Espanha que é bom, vamos fazer assim. Não. A Espanha, para ter uma ideia, tem os canadeiros entregues ao Ministério da Agricultura. E depois cada região, autonomamente, tem o seu dispositivo de meios aéreos. Se chegarmos à França, é completamente diferente. A Itália é de outra forma. E, portanto, nós não temos um modelo que digamos, olha, está aqui, pegamos neste e aplicamos aqui. Portanto, convém, eu penso que isso merece uma discussão muito séria, esse assunto, e com certeza as pessoas mais avalizadas não deixarão de fazer, mas eu recomendava este estudo, tendo a oportunidade, o MAMIP, que tem lá as vantagens e as desvantagens de termos a gestão dos meios aéreos na Força Aérea. A análise do relatório e depois do apoio às vítimas e falou finalmente no programa Aldeias Resilientes. Nós dizemos isso no relatório e é determinante haver essa educação. Também não é líquido que possamos dizer num determinado incêndio toda a gente sai de casa, toda a gente é evacuada ou ninguém sai de casa, ninguém é evacuado. Isso também não é líquido que seja assim. Nós neste caso, concretamente, ou objetivamente conseguimos perceber numa série de situações que se as pessoas não têm abandonado a sua casa não teria acontecido nada, mas noutras circunstâncias porventura aconteceria. E portanto o que se recomenda é que cada pessoa olhe para o seu espaço, onde é que eu vivo e se eu à volta da minha casa estou seguro. E portanto esse exercício também, por força deste programa que nós propusemos, penso que poderia dar bons resultados. Eu recordo que em 2013, 14 e 15 foram constituídos uns pocket guides, uns guias de bolso, que foram entregues a todos os operacionais que estão no terreno. 30 mil, 35 mil que foram desenvolvidos e foram entregues bombeiro a bombeiro, FEB a FEB, GIPS a GIPS, no sentido de ter a ver com as condições de segurança por força dos acidentes de 2013. O que é verdade é que nós queremos acreditar que após um ano trágico temos a lamentar a perca do bombeiro Gonçalo de Castanheira de Pera e... Esse trabalho teve os seus resultados. E eu penso que nós temos que fazer isso também, uma coisa similar, dirigida à população, para precisamente conseguirmos produzir estas aldeias resilientes e a segurança à volta destes aglomerados urbanos, que cada vez, como também já foi referido, é constituído por menos pessoas que não estão no interior. E, portanto, da minha parte é tudo e muito obrigado a todos pelas questões colocadas.
Muito obrigado, Sr. Dr. José Manuel Moura. Tem agora a palavra o Sr. Tenente-Geral Frutuoso Mateus.
De
depois do que foi dito pelo Dr. José Manuel Moura, pouco terei a dizer a não ser a unidade militar de emergência em Portugal. A proposta de resolução que nós apresentamos, ela tem que ser objeto de análise do Conselho Superior de Defesa Nacional, tem que ser aprovada pelo Governo e ser submetida à Assembleia da República, pois ela vai interferir com a Lei de Defesa Nacional e com a chamada LOBOFA, que é a Lei de Bases de Organização das Forças Armadas. Há um novo paradigma sobre esta unidade conjunta e a solução estudada e apresentada, apresentada a quem? Já foi apresentada ao Sr. Presidente da República, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, ao Gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. General Senkva e por uma questão de amizade e de colaboração mútua, ao Sr. General Ramalho Eanes, muito homem muito ligado a estas coisas e de quem, além de termos nascido na mesma rua, somos muito amigos. De modo que, foi ele que me deu as primeiras indicações sobre esta unidade militar de emergência conjunta, e daí eu ter tido também a atenção para com eles e dar o sistema que foi feito. Portanto, a solução estudada e apresentada incorpora uma brecha desconcentrada a unidades operacionais desconcentradas para permitirem intervenções rápidas na primeira meia hora após a ignição e um comando centralizado e o mais possível junto dos comandos operacionais dos ramos das Forças Armadas e das direções dos sistemas cooperantes, segurança interna, informações, proteção civil e emergência médica. Cabe aqui dizer que o que voa está na Força Aérea e o que se desloca na água está na Armada. Esta unidade refere não só a incêndios, mas a tudo o que sejam catástrofes naturais ou mesmo de ações de terrorismo. Cabe uma palavra acerca do Regimento de Apoio Militar de Emergência de Abrantes, que, mesmo com poucos meios, teve uma ação altamente digna, mas se viram aflitos porque tiveram que pedir emprestados os meios a outras unidades. Tiveram que pedir os meios ao Regimento de Engenharia de Espinho, ao Regimento de Engenharia número 1 e às Brigadas de Santa Margarida. Portanto, este regimento cumpriu perfeitamente aquilo, perfeitamente não direi, foi além daquilo que lhe era exigido, porque foram de uma dádiva total, principalmente em fins de semana. A propósito de fins de semana, não foi dito ainda, porque aquilo que se passa em Pedrógão resulta de um fator de falta de comunicação, como aqui já foi dito. Porque era o fim da época escolar, era um fim de semana e aquela área era uma área de recreio que estava na moda e, por isso, grande parte das populações que se para lá deslocaram nesse fim de semana eram oriundas de lá. E disso também contribui muito para o desastre que foi. Portanto, a visão para esta unidade é... Ela tem que corresponder a um desígnio do Estado português, pelo que para o seu levantamento e gradual e progressiva implementação deverá dispor de adequados recursos nacionais e privilegiar o recurso a todos os fundos e programas comunitários que possam ser utilizados. Em Bruxelas foi tratada esta área da proteção civil com muita acuidade nestes últimos tempos. Daí também eles têm programas comunitários que podem ser utilizados para o levantamento de uma unidade deste género. E sobre isto não me adiantarei mais e o Sr. Presidente, se quiser, eu entregar-lhe-ei um exemplar da proposta de resolução.
Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Tenente-Geral Frutuoso Mateus. Tem agora a palavra o Sr. Professor João Guerreiro. Não. Oh, perdão, o Sr. Professor Francisco Rego.
Passo outra vez. Talvez, então, tentando ser também um pouco telegráfico, algumas das questões essenciais. A comparação com a Espanha. A comparação com a Espanha tem a ver com o trabalho que fizeram com a reformulação do sistema geral, com uma hierarquia muito grande de comando e controle que têm, portanto, que não está dispersa por várias entidades, apesar de que as soluções foram diferentes de acordo com as autonomias. Todas as autonomias têm soluções diferentes. Um dos nossos membros da Comissão, o Marc Castelnau, da Catalunha, é o presidente da Comissão dos Bombeiros Florestais. Portanto, é uma solução diferente da Andaluzia, da Extremadura, mas têm sempre o mesmo princípio, que é um comando e controle único e uma ligação da prevenção ao combate. Portanto, apesar de haver soluções diferentes, elas estão todas baseadas no mesmo princípio e permitiram, digamos, que eles fossem reduzindo tanto o número de ocorrências, mas também as áreas ardidas. A questão do, digamos, da incoerência que talvez houvesse nas minhas primeiras intervenções sobre que não poderia ter sido muito diferente as consequências de Pedrógão de acordo com, digamos, com as atuações no momento. Não era isso, se foi isso que eu disse, não era isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer era que se não fossem Pedrógão, poderia ser noutro sítio qualquer. Isto é, quando o sistema, quando o contexto é de tal maneira complicado, quando a acumulação de combustíveis está de tal maneira elevada, quando as condições meteorológicas são completamente extremas, é muitíssimo difícil que não haja, que haja ataques iniciais que sejam completamente, que sejam 100% com sucesso. E, portanto, basta um ou dois incêndios que passam aquele limiar do ataque inicial para poderem conduzir a uma dimensão de catástrofe. Portanto, a questão não é, com certeza, que as coisas correram mal na avaliação, os agentes podiam estar mais bem formados, etc. Há muito trabalho a fazer nessa matéria. Mas o que é verdade é que as condições e o contexto poderia ter as mesmas consequências num outro local qualquer que não fosse Pedrógão. Foi Pedrógão, como podia ter sido Góis, como podia ter sido outra área, e infelizmente outubro é um bocadinho a prova de que os problemas se repetem. Em relação à questão da agência e a parte da estratégia de combate da força dedicada para uma atuação, digamos, num teatro de operações mais ampliado. Aqui, assim, é detectada uma fragilidade enorme. Esta parece ser claramente um dos pontos mais fracos do sistema. E aqui, assim, é aqui que se propõe a tal força dedicada, que não faça tábua rasa daquilo que já existe, da Força Especial de Bombeiros, do GIPS, e até de uma entidade nos grupos de análise e uso de fogo que já existiram anteriormente, depois de 2006, e que depois foram extintos, porque a memória geralmente é curta. E, portanto, era incutir outra vez essas capacidades de análise e de estratégia e de formação no combate. E essa é uma situação perfeitamente essencial, que é completamente necessária nas condições mais extremas de combate. E isto não é só em Portugal, é a nível da Europa. Eu julgo que vale a pena aqui assim também dizer, a nível da Europa também há esta preocupação, e eu julgo que era muito importante apanharmos esta dimensão europeia para que a nossa formação, o nosso treino e inclusivamente a mobilização cruzada de reforços pudesse tirar partido da dimensão europeia, que é uma coisa que não está, digamos, explícita no relatório, mas que me parece ser, digamos, uma linha de força importante, porque é quase impossível que o mesmo comandante numa determinada área tenha experiência de fogos extremos durante a sua vida. Tem, se calhar, uma, e depois nunca tem uma segunda oportunidade para intervir, para ter experiência de um grande incêndio. E se a dimensão europeia acontecer e se conseguirmos tirar lições do que aconteceu noutros países, podemos, de facto, constituir uma força de intervenção que não seja só força de intervenção, digamos, de troca de aviões, mas que seja muito mais estruturada do ponto de vista da formação e do ponto de vista da qualidade e do profissionalismo dos agentes. A questão da diabolização do eucalipto. Eu fiquei com a batata quente, não é? Ou da desdiabolização do eucalipto. Eu julgo que no relatório não acontece nem uma coisa nem outra, nem a diabolização nem a desdiabolização. Isto é, o eucalipto, como qualquer espécie ou como qualquer força, com quantidade de energia, como se calhar a energia nuclear, se for bem aproveitado é extraordinário, se for mal aproveitado é péssimo. E, portanto, eu julgo que não é nem diabólico, nem deixa de ser. Se houver, de facto, um cuidado extremo na sua utilização, na gestão do seu combustível, na limpeza quase absoluta do seu território, da floresta, se não houver acumulação de combustível, ele pode de facto ser parte da solução. Agora, não é isso que acontece em Portugal. O que acontece em Portugal é que as áreas das empresas de celulose são relativamente pequenas em relação ao panorama geral, portanto o que acontece é que nós temos, em igualdade de circunstâncias, eucaliptais, pinhais e outras espécies, digamos, com grande acumulação de combustível. E quando há essa grande acumulação de combustível, o eucaliptal é muito mais complicado do que o pinhal e do que as outras espécies. E é essa a situação real. É essa a situação que torna, digamos, os incêndios nestas situações completamente dramáticos, porque não só há a questão dos gases inflamáveis que podem surgir, mas como há as projeções a muitos quilómetros de distância que tornam qualquer estrutura linear de prevenção completamente obsoleta. Se há saltos de 2 e 3 quilómetros, uma linha de contenção de 100 metros não faz rigorosamente nada. E aconteceu neste caso, e aconteceu já que tinha acontecido na Madeira, aconteceu em Pedrógão, aconteceu depois, muitas vezes casas isoladas no meio das aldeias que ardem por projeções que aí caem. Portanto, o tipo de prevenção e o tipo de floresta faz diferença, e o eucalipto pode ser interessante se houver uma gestão de combustível extremamente cuidada, pode ser uma parte muito significativa do problema se não houver esse cuidado. E eu julgo que é esta questão que não se pode, infelizmente, nós temos o hábito de ser branco ou preto, o eucalipto é bom ou é mau, e de facto não, ele pode ser muito bom, pode ser muito mau, mas para ser muito bom tem que ser gerido com um cuidado completamente extremo. E eu julgo que é essa de facto a parte da solução. Em relação ao preço da madeira, eu gostava de dizer a rentabilidade, a atração de pessoas para o interior, a atração de uma economia ligada à floresta mais interessante. Pode estar ligado ao preço da madeira, claramente, e ao preço também de outros serviços do ecossistema, e da resina e de muitas outras, mas é de dizer ou de lembrar que o preço da madeira, o preço da boa madeira, está altíssimo. O preço da madeira de carvalho, nós importamos madeira de carvalho de França, a preços altíssimos, etc. Quando temos condições cá para fazer espécies desse tipo, e não promovemos programas de mobilização de financiamento, que seriam com certeza muito bem vistos e apoiados pela Europa, para promover esse tipo de floresta. E, portanto, ficamos reduzidos à solução mais fácil, que é, digamos, que é do eucalipto, que é uma solução, se quisermos, uma solução pobre. É uma solução pobre porque a solução rica demora tempo a constituir, mas deve ser esta para que devemos apontar no futuro. E, portanto, eu julgo que vale a pena fazer, os custos económicos, mas uma floresta de carvalhos daqui a 20 anos, depois constituída, tem um rendimento muito superior àquela que é o rendimento do eucalipto. E, portanto, vale a pena nós estudarmos os modelos de silvicultura e vale a pena aproveitarmos também o nosso contexto europeu para que eles sejam apoiados nos programas de desenvolvimento rural e outros que possam aqui ser constituídos. Eu peço desculpa, isto é um bocadinho fora daquilo que são o relatório relatório da Comissão e estes aspectos não foram desenvolvidos, mas eu julgo que valeria a pena neste fórum, digamos, dar um pouco essa ideia de que não há inconsistência, há sequer uma visão de que nós precisamos de uma floresta diferente e que se calhar é na discussão dos planos regionais de ordenamento florestal que depois vinculam os PDMs e que podem também ser a base da mobilização financeira para programas de desenvolvimento rural, é julgo que é aí que está a solução. E era isto.
Muito obrigado, Sr. Professor Francisco Rego. Nós não temos segunda ronda, mas, evidentemente, chegou uma indicação que a senhora deputada Teresa Moraes tinha um esclarecimento a pedir e, se houver algum curto esclarecimento mais, a senhora deputada Patrícia Fonseca. Senhora deputada Teresa Moraes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, com todo o respeito, gostava de perceber como é que foi combinada a não existência de uma segunda ronda e se estamos a tempo de introduzir uma segunda ronda nesta audição. Pela razão de que eu própria tenho perguntas a fazer, para além de uma dúvida que tem a ver com um esclarecimento básico sobre algumas afirmações aqui que foram feitas. Eu tenho perguntas a fazer, tenho outros colegas de bancada que têm perguntas a fazer e julgo que há outros deputados de outros grupos parlamentares que também as têm. Admitiria como razoável que o Sr. Presidente quisesse nesta segunda ronda introduzir alguma limitação de tempo para que não haja uma protelação excessiva.
É o ponto de ordem à mesa que está a fazer.
É, mas pergunto se o Sr. Presidente admitiria essa segunda ronda.
Carlos Abreu Brim, com quem falei no início. A mesma indicação foi dada a todos os grupos parlamentares que colocaram a mesma questão. Não é no final da audição. Eu não quero que nenhuma questão que deva ser colocada, deixe de ser colocada, não é? Mas não é no final desta audição que vamos alterar a metodologia. Portanto, eu pedia à senhora deputada para colocar as questões que entender. Como sabe, melhor do que eu, provavelmente, na primeira comissão não há grelhas, nem há limitações de tempo, há apenas um dever de respeito dos senhores deputados uns para com os outros e relativamente à Comissão Técnica Independente que se mobilizou para vir esclarecer-nos. Senhora deputada, tem a palavra. Faz o favor de continuar.
Senhora Presidente, eu nesse caso vou ser muitíssimo mais breve e fazer apenas dois pedidos de esclarecimento. O primeiro decorre do relatório, na página 147, ter uma por epígrafe num subtítulo que poderia ter sido diferente, e neste capítulo dizer que deveria ter sido ponderada uma evacuação, que não aconteceu, devia ter existido um alerta precoce que não foi dado, e que isto poderia ter impedido que as pessoas tivessem fugido para a morte como veio a acontecer. Eu gostava que a Comissão pudesse esclarecer, em seu entender, por que razão é que este alerta não foi dado, por que razão é que a GNR não evacuou as populações atempadamente, se estamos a falar de falta de meios ou se a razão é outra qualquer. A segunda dúvida que tenho tem a ver com a citação que aqui foi feita de um anexo ao relatório, que me parece contém, por aquilo que entendi, mas posso ter entendido mal, uma proposta de constituição de uma unidade militar que atuaria no âmbito da prevenção do combate aos incêndios, mas também de outras catástrofes. E queria lembrar que existe, com baixa à Comissão de Defesa Nacional, um projeto de lei do PSD que cria a Unidade Militar de Emergência, e dizer que, evidentemente, embora haja procedimentos a fazer no âmbito das Forças Armadas, da audição, inclusivamente das FIAs, enquanto órgão de soberania com capacidade e poder legislativo, a Assembleia pode sempre apresentar projetos que depois recolherão, dentro do que é necessário, todos os pareceres de todas as entidades que devam ser envolvidas nesse procedimento. O que eu não entendi e gostava de ver esclarecido é se afinal a Comissão, embora não tendo integrado essa proposta no relatório que apresentou, a fez, algures, em que termos é que a fez, e se ela afinal consta de um anexo de que nós não temos conhecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Também pela sua compreensão, Sra. Deputada Teresa Moraes. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma nota muito breve, porque tenho receio que tenha sido mal interpretada a minha intervenção e, Sr. Professor Francisco Correia, não quis de todo quando, dizer que era ou preto ou branco, ou eucalipto ou não eucalipto. Como é, o que eu, aliás, aquilo que eu perguntei e que nenhum dos senhores respondeu, ou o senhor, o Sr. Professor não abordou, é qual é que é o mix. Quando eu disse desdiabolização é porque há, de facto, uma diabolização em que temos de erradicar aquela espécie. E no relatório é claro que isso não é uma necessidade, porque se bem gerido, como o Sr. Professor aqui referiu, pode fazer parte da solução. Aliás, o eucalipto é muito equiparado ao pinheiro bravo e, portanto, não há grandes... Há a questão das projeções, como é óbvio, portanto, se a carga combustível... se existir carga combustível, o fogo propaga-se, mas é muito equiparado ao pinheiro bravo, no relatório. E o que eu perguntei era qual é que... tendo em conta que há uma tendência para a redução e quase, quem deseja, a eliminação, a abolição do eucalipto, se o Sr. Professor acha, ou se a Comissão Técnica, e neste caso se o Sr. Professor acha, que isso será a solução, ou se não irá levar a um ainda maior abandono das áreas florestais. E nesse sentido o que eu perguntei foi qual é que entende que deveria ser o mix, no fundo, o cocktail, até foi a expressão que eu usei, de culturas, de espécies que poderão contribuir para um rendimento dos pequenos proprietários, para que, se não tiverem rendimento, não poderão reinvestir na sua floresta e nas tão desejadas folhosas autóctones, que são menos combustíveis e que são tão importantes e tão necessárias.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Não há mais questões e então vou pedir ao Sr. Dr. José Manuel Moura e depois ao Sr. Presidente da Comissão Técnica Independente para satisfazerem as questões que foram colocadas e encerrar por seguida a sessão.
Muito bem. Relativamente à questão colocada pela Sra. Deputada Teresa Moraes, dar nota que, de facto, nós identificamos no relatório... As indicações que foram dadas pelo posto de comando e por quem estava a comandar operacionalmente a ocorrência durante o dia 17 até às 19h55, e as indicações que houve objetivas foi só o corte da Estrada Nacional 2 por indicação do comandante das operações de socorro, que era, no caso em apreço, o comandante dos bombeiros de Pedrógão. Em nenhuma circunstância foram dadas indicações à GNR. A GNR acabou por agir de modo próprio em função daquilo que o próprio incêndio obrigava a ter que tomar as decisões. Ou seja, quando o incêndio atravessa o IC8 para ambos os lados, foi para o lado da Freguesia da Graça e depois voltou para o lado de Pedrógão, em direção a Castanheira de Pera. Quando cruzou o IC8 durante várias vezes, os próprios agentes da GNR foram envolvidos a tomar decisões de modo próprio, sem nunca terem recebido nenhuma indicação do posto de comando. Isso, aliás, está objetivamente respaldado no relatório e também no relatório interno que a própria GNR fez e que penso que está disponível, não sei se ainda está classificado ou não, mas tem um relatório interno onde está indicado aquilo que foi o comportamento de cada um dos operacionais, que não eram muitos, confessa-se, que estavam disponíveis naquele momento e que de facto concorreram para que ali na 236 acabasse por haver a tal armadilha que ali o próprio incêndio ajudou a criar. Objetivamente, eu penso que tentei explicar isso na minha intervenção anterior, tem muito que ver com aquilo que foi a falta de planeamento de quem estava no posto de comando. Portanto, o incêndio acabou por... quando ele estava orientado completamente a leste, todos os meios que estavam dispostos no terreno estavam concentrados para combater o incêndio de uma determinada maneira, e quando a partir das 18h30, perto das 19h, as horas estão no relatório com mais detalhe, quando o incêndio, a coluna de convecção se deita e se orienta para o oeste, tendo a noroeste Castanheira de Pera e sudoeste Figueirão dos Vinhos como referência, portanto aqui um raio de 160 graus, mais coisa, menos coisa, e ele acaba por ganhar uma velocidade de propagação que... ultrapassou completamente aquilo que era a capacidade de decisão, que ficaram na traseira do incêndio. Portanto, e ficaram completamente amarrados, ficaram atados. E é aqui, é este o preciso momento, é o clique em que a sensação de abandono que é dada às populações é aqui que se verifica. Porquê?
os meios que estão solicitados estão em trânsito, os da região ficaram ali assim acomodados, leia-se, encurralados quase na sua área de conforto, e acabou por não estar em condições de poderem fazer um planeamento e poder alertar as pessoas. Eu devo dizer que há pessoas, é a nossa sensação depois de auscultarmos um conjunto de nossos concidadãos, há pessoas que não fugiram. Eu estou convencido que há pessoas que optaram. Nós ouvimos um casal, um juiz que tem ali casa de férias e estava lá. E ele acabou por tomar uma decisão similar a outras pessoas, que foi, estou aqui com os netos, o incêndio vinha lá e de facto tinha uma frente, dizia ele, nas palavras dele, muito feia. Ele, com procedimento cautelar, pegou na mulher e nos netos e acabou por sair dali. E passou à justa na 236. Foi uma questão de 10 minutos. E há muitas pessoas, essa família de 9 pessoas que infelizmente veio a falecer, tinha a mesa posta, o cão estava preso, o cão foi não condicionado ao cão, o fogo não entrou dentro de casa e nós estamos convencidos que era uma das situações que tem ficado em casa, não tinha acontecido nada. Portanto, isto para dizer que essas pessoas muito provavelmente tiveram a mesma atitude e tiveram mais azar, que foi com procedimento cautelar, vamos abandonar, nem foi porventura uma fuga, e a fuga dá-se depois já quando estão mesmo ali na 236 e que não conseguem nem ir para Castanheira nem ir para o lado de Figueirão dos Vinhos. E, portanto, é um conjunto de causas. Nós não conseguimos aqui dizer é o A, é o B, é o C. Há aqui um conjunto de fatores que, por isso é que, uma das, sempre que me falam do relatório, eu recomendo que ele seja lido numa perspectiva dinâmica, porque se nós conseguirmos ir até antes das propostas, mas se conseguirmos ler todos os capítulos, sobretudo entre ali o capítulo 4 até ao 8, conseguimos perceber isto e conseguimos identificar ali alguns players, que eles estão lá bem descritos. Agora não conseguimos é dizer assim, a culpa é do A, só do A. Não, há aqui um conjunto de causas e aplicou-se a lei de Murphy e ao seu pior nível, diziam.
Muito obrigado, Sr. Dr. Manuel Moura. Sr. Tenente-Geral, faz o favor.
É só para responder à sua deputada, porque não foi este anexo integrado no relatório da Comissão Técnica Independente. Por duas razões. A primeira, porque a visita de estudo à Espanha só se realizou na fase final dos trabalhos e houve que esperar por alguns elementos que só mais tarde estiveram disponíveis. A segunda razão, porque se considerou que a natureza e missão da Unidade Militar de Emergência de Portugal, agora proposta, vai muito para além do domínio dos incêndios florestais, pois pretende-se que disponha de capacidades para ocorrer a um leque de emergências bastante mais lato. E esta é a sua grande mais-valia, merecendo por isso uma atenção especial e específica.
Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra, Sr. Professor João Carreiro.
Só para completar isto, no que respeita à proposta da Unidade Militar de Emergência, eu próprio fui com o Sr. Tenente-General a Madrid e visitámos a Unidade Militar de Emergência Espanhola. Não é? Realmente é outra dimensão e a estrutura, toda a estrutura de proteção civil e de emergência espanhola tem outros contornos diferentes do nosso, sobretudo por causa das comunidades autónomas e de outro tipo de características que estão presentes no país, em Espanha. A proposta que foi feita, todos os membros da Comissão acharam uma proposta interessante. Eu próprio, no momento de entrega do relatório ao Sr. Presidente da Assembleia da República, com a presença dos representantes dos grupos parlamentares, sublinhei que era uma proposta interessante, mas que, não, para além das questões que o Sr. Tenente-General já refou, não era uma resposta imediata ao mandato que a Assembleia da República nos tinha colocado. No entanto, nós achávamos que era um tema de debate e discussão que tinha que ser levantado e acompanhado, e por isso a sugestão que nessa altura eu transmiti ao Sr. Presidente da Assembleia da República para utilizar tanto quanto possível esta sugestão que tinha sido colocada. Eu queria só dizer mais uma questão muito simples, é que todas estas problemáticas que nós analisámos, enfim, com detalhe, em alguns casos com mais detalhe do que noutros, correspondem a uma ausência de economia que existe nestas zonas. Cada vez mais as pessoas saem, não há economia, não há capacidade para suster essa economia. Nós temos compensações indenizatórias noutros domínios da, da nossa sociedade, não temos compensações, não temos indemnizações compensatórias, compensações financeiras para este tipo de para a floresta, sabendo nós que a floresta, para além do valor económico, e o valor económico da floresta mediterrânea, que todos nós sabemos, não é exclusivamente a madeira, é um conjunto enorme de benefícios que ela proporciona, benefícios económicos que ela proporciona, mas além dos benefícios económicos, há benefícios ambientais, benefícios que têm a ver com as alterações climáticas, têm a ver com o clima, têm a ver com o lazer, com o turismo, com tudo isso. E nós não valorizamos suficientemente essas funções alargadas que a floresta tem. E, portanto, estamos na parte da economia estrita e da economia estrita. As pessoas naturalmente abandonam porque o retorno que têm é relativamente frágil e, portanto, não justifica o investimento que fazem. Portanto, este aspecto da valorização da floresta como um sistema que interessa ao país e que tem funções, múltiplas funções para além do valor económico, é fundamental que todos nós possamos adotar, portanto, apropriarmos desta ideia e, portanto, enfim, é nesse sentido que todas as iniciativas, enfim, sublinhando o Governo, a Assembleia da República e depois as comunidades locais, as autarquias e tal, têm que suportar esta ideia e intervir na floresta como qualquer coisa que é nossa e que nós temos que desenvolver com uma afirmação que até agora não fizemos. E muito obrigado. E muito obrigado por as questões. Julgo que, não sei se há mais algumas questões, mas muito obrigado pelas questões colocadas até.
Como?
Pediram para ele falar, o doutor, e a Patrícia Fonseca pediu para ele responder.
Professor Francisco Correia. Só faz o favor.
Só para dizer que em relação ao mix, o mix é exatamente a resposta correta, não é? Qualquer região tem um mix ideal, que é uma negociação entre objetivos, e eu julgo que é esse mix que é procurado nos planos regionais de ordenamento florestal, onde todas as espécies têm com certeza a sua quota parte e fazem parte da solução. Mas neste mix é preciso não só diversificar a floresta, como meter também mais agricultura, voltar a tentar meter mais agricultura no sistema.
Muito obrigado, Sr. Professor. Queria agradecer ao Sr. Presidente, ao Dr. José Manuel Moura, ao Sr. Tenente Coronel, ao Sr. Professor Francisco, Tenente-General, as minhas desculpas. Queria agradecer também ao meu colega presidente da Comissão de Agricultura e Mar, com quem realizamos esta audição conjunta. Muito obrigado a todos. Estão encerrados os trabalhos.